manifestação do fenômeno dos discos voadores é um grande mistério da humanidade. Independente se você acredita ou não, que seres singram um espaço de um ponto a outro a anos-luz de distância, uma velocidade que, para uma vida terrena, humana, né, teria que ser muito veloz para não morrer no processo da viagem, né? Chegam aqui e, com suas naves, seus veículos, né, fazem uma porção de experimentos. Independente se você acredita nisso ou não, é o que alguns teóricos da conspiração, ufólogos, dizem. Mas, de qualquer forma, a gente tem esse fenômeno do OVNI, que, enfim, o que seriam esses veículos? Então, hoje, a gente vai deixar de fora um pouquinho alguns casos um pouco mais específicos e hoje a gente vai criar um debate, afinal de contas. Como é a física dos discos voadores, se é que eles existem? Então, Rafael Jacaúna, você já elaborou alguma hipótese sobre discos voadores?
Desde que eu aprendi a falar, Andrei. Desde que eu aprendi a falar, eu elaboro teorias complexas e menos complexas para tal. Já fiz RPG sobre. Então, tem todo tipo de ideias, todo tipo de influências aqui nas minhas conclusões. E claro que não é apenas uma, porque os discos voadores são múltiplas raças diferentes. Cada uma desenvolveu sistemas próprios. A gente vai debater um pouquinho sobre isso aí.
Entendi. Então, tu já tá vindo com raça diferente. Então, beleza. É isso.
Claro, cada país tem, por exemplo, no Brasil, cada país não fabrica o seu tipo de avião. Eles funcionam de forma básica, mas tem os seus modelos diferentes, formas diferentes de funcionar, e disco voador é daí pra diferente.
Entendi, beleza. Depois, já sabe, né, ouvinte? Você que me encheu o saco nas últimas semanas, porque eu mencionei que tem gente que não gosta de Rafael Jacaúna, e eu fui bombardeado nas minhas redes sociais, então espero que vocês aturem full Rafaúna aqui nesse episódio aí com vocês. Mas temos também um contraponto, né? Porque, afinal de contas, nem apenas de conspiração e teorias muito loucas vive o homem. E eu sou muito cético com algumas coisas relacionadas à ufologia. Eu acho que a maioria das pessoas já perceberam disso, apesar de eu gostar imensamente do tema. Gosto de verdade. Lucas, o que você acha sobre discos voadores?
Eu acho que devia ser levado mais a sério, inclusive na ciência.
Parece que eu não esperava.
É. Toma, 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 Andrei!
A gente não vai desenvolver tecnologia de viagem espacial de longa distância se a gente não acreditar que a gente pode desenvolver tecnologia espacial de longa distância. A questão é que os ufólogos, normalmente o grupo de pessoas ligadas à ufologia que publicam sobre assunto e tal, eles não têm preparo acadêmico. Então, quando eles chegam tentando publicar alguma coisa na academia científica, não sai muito legal, porque você não pode chegar falando qualquer coisa, né? Então, eu acho que falta os ufólogos terem mais preparo acadêmico ou pessoas com preparo acadêmico terem mais noção de ufologia. Mas a gente já tem alguns temas na academia que tratam de ETs e viagens em outros planetas. A gente tem a galera que estuda a série panspermia, astrobiologia, tem até socioeconomia cosmológica, cara. Olha que legal.
Rapaz, mas aí, mas você sabe que... Astroeconomia. Você sabe que economia é astrologia.
Vou olhar pros astros pra investir em Bitcoin.
Cara, eu vou abrir agora a minha nova religião. Investir em Bitcoin com conceitos astrológicos. Cara, Lucas, você é genial.
É uma startup astrolibertária.
Astroeconomia é só ler o livro Fundação que você sai formado no final.
Astromisessa.
Então é por isso que hoje a gente vai falar bastante sobre discos voadores e como em teoria eles funcionam logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Agora, área de comentários do Mundo Freak Confidencial. Como você está, queridíssimo ouvinte? Primeiramente, eu estou aqui para agradecer a nossa queridíssima parceira, a Jay, e o Rafael de Araújo, e a Tatizila, aí no suporte aí dessa pauta que ficou maravilhosa. E a gente chamou a Jay, que é física, né? Quer dizer que ela não é etérea, pra participar aqui desse episódio. Nossa, já tô mandando essa já nos recadinhos. E vocês vão conhecer ela daqui a pouquinho, daqui nos próximos minutos, mas antes eu tenho uma coisa legal pra falar pra vocês. o maior evento que o mundo freak já fez aqui em São Paulo. Então, se você é morador da cidade, ou próximo aí da região, ou, enfim, de qualquer outro lugar, mas que você tope vir pra cá, né, vai acontecer nesse sábado, dia 10 de agosto, uma feira só do Mundo Freak. Só que eu digo assim, a gente tá organizando, né, obviamente, em parceria com a Estuplendo e com diversas e dezenas de expositores. Então, já confirmado, já vai ter mesinha da Ju, já vai ter mesinha do Keller, já vai ter mesinha da Penumbra Livros. Isso eu já digo de primeira. A gente já tem confirmado algumas, mas semana que vem eu trago elas sem falta. Mas, ó, já temos mais de 10 mesas confirmadas, mais tantas aí em processo de confirmação. Então vai ser um puta eventão e com apenas um ingresso de R$35, que, cara, R$35 pro ingresso aqui em São Paulo, bicho, é... Que é quase graça. Só pra gente pagar o aluguel realmente do espaço pra organizar essa festa maravilhosa. E você vai ter acesso não apenas aos expositores, como também às atrações do palco. Isso mesmo. A gente vai ter o dia inteiro de conteúdo. Porque o evento, ele vai ser das 10 até as 8 da noite. Então vai ter muita coisa rolando no palco. O nosso host, nosso âncora do nosso evento, vai ser Fernando Caruso, que vocês devem conhecer aí pelo Zorra, pela Globo, né? Pelo stand-up e pelo MDM, né? Caso você só escute podcast na sua vida, o MDM, o Podcrastinadores, que ele tá lá. Então, ele é um cara que ele é super divertido, super medroso quanto aos nossos temas e aceitou, topou ser aí o âncora do nosso show. Então, galera, de verdade, eu peço a vocês que avaliem, por favor, venham, porque vai ser muito divertido e a gente quer fazer com que esse seja o maior evento do Mundo Freak. Teremos mesas e atrações sobre ufologia, teremos sobre cinema de horror. Cara, é muita coisa legal. Já temos algumas mesas fechadas, eu prometo que eu vou trazer isso semana que vem também. E... teremos workshops. Os workshops aí são mais fechados, eles também vão estar dentro da feira, mas eles são mais fechados. Você pode adquirir um ingresso separado do workshop, caso você os adquira, você já tem acesso à feira. Algumas pessoas entraram em dúvida comigo, tipo, pô, Andrei, se eu comprar o workshop, eu preciso comprar o da feira? Não. Você comprando o workshop, você já tem acesso à feira. Você só entra no workshop pela feira, então não faria sentido a gente ter que te vender dois ingressos. Nem esse nosso objetivo, ganhar rios de dinheiro às suas custas. Pelo contrário, a gente quer que você gaste seus rios de dinheiro com os expositores que, ó, só vai ter gente de qualidade e gente fantástica. Então, com apenas R$35, você vai ter aí acesso a muita coisa interessante. E, é claro, vai estar eu, vai estar a Ira, vai estar a Ju, vai estar o Keller, vai estar o Vinícius e a Lívia, vai estar o Rafael Jacaúna vindo diretamente de Delvo Roxo aí para todos vocês. Vocês gritaram, demônio. Vocês estavam aí defendendo o Rafaelzinho aí? Ai, meu Deus, não pode falar mal do Rafael? Então, comprova aí que tu gosta do Rafael e vai lá ver o cara do evento. O cara vai estar lá. Ele... ó, eu já tô metendo ele numa mesa que, cara, vocês vão adorar o que eu tô falando. E os expositores é só gente de alto garbo e elegância. Só a galera fantástica, sensacional. Diretores, roteiristas, influenciadores. Vamos ter podcasters. Vamos ter uma mesa de expositores do MDM. Vamos ter uma mesa do Rodney Bukemi. A gente vai... sério, galera, vai ser uma festa. Então anota aí na agenda. Dia 10 de agosto. Você tem um compromisso aqui na Vila Mariana com o Mundo Freak e com toda essa galera e a gente vai fazer uma festa do balacobaco. Então é isso. Pra você que é apoiador, também tem algo legal. Porque geralmente quando a gente faz esses eventos, a gente dá um desconto. Fala, pô, se é apoiador, vamos gerar aqui um código. Você como apoiador, você coloca esse código e você vai ganhar um descontinho. Mas a gente pensou assim, poxa, R$35, geralmente a gente dá uns descontos de 10 a 15%. Pra mim não faria muito sentido dar um desconto desses. Então o que a gente pensou? Pra até facilitar na hora da entrada, o que a gente vai fazer? Comprovando que você é um apoiador com e-mail do Apoia-se, lá assim no seu celular ou impresso, enfim, comprovando ali que você tá em dia, mensalmente tá ali o apoio em dia, você vai ganhar o pôster oficiales do evento. E cara, o pôster ele tá fantástico, né? Não é porque eu tô no pôster, inclusive, mas tá um pôster super bacana que vai tá à venda no evento e você vai ganhar de lambuja mais algumas outras coisinhas aí que a gente tá elaborando aqui, umas coisas bem legais. Então, poxa, são mimos bem legais aí pra você que é apoiador também. Então, galera, corre, tá bom? Que a gente tá fazendo tudo pra ser o maior evento, pelo menos o mais significativo e o mais marcante da cidade de São Paulo pra você que é ouvinte do Mundo Freak. Bora falar sobre discos voadeiros e... vamos lá que essa pauta ficou fotônica. Hoje dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o André Fernandes e hoje a gente vai desbravar a ciência, mas a ciência hipotética, um pouco absurda e, por que não, muito sonhadora e com bastante fé no nosso coração. Vamos tentar, afinal de contas, desvendar esse grande mistério do fenômeno UFO. Afinal de contas, se hipoteticamente somos visitados por seres de outro planeta, outra dimensão ou o que quer que seja, como afinal de contas eles fazem isso? Então trouxemos aqui dois especialistas em áreas diversas. Primeiramente, nosso queridíssimo cético de plantão, Lucas Balaminuti.
Gente, eu não sou físico, pelo amor de Deus, eu sou contador, parem de me chamar de especialista. Eu conto, cara, eu faço imposto de renda.
Então, você conta, então isso você já tá anos-luz mais do que eu e o Rafael.
Pelo contrário, eu também sou, eu sou professor de história, eu também conto.
Aê, ele conta contos.
E temos aqui também nosso queridíssimo professor de história, Rafael Jacaúna, pra deixar esse debate bem pé no chão, ou seja, nivelar pra baixo.
Olha só, vamos fazer que nem aquela dinâmica aqui do aconteceu comigo, tá? Vamos assumir que discos voadores existem.
Sim.
E daí, partir daí. Se ficar falando toda vez que começar, ah, se existisse, aí a frase vai ficar muito repetitiva. Vamos assumir pra esse programa aqui, fim de discussão, que eles existem, vamos falar como que eles podem funcionar.
Exatamente. E hoje trouxemos uma especialista, que agora, ó, rapaz, tá bem na fita. Uma pessoa que estuda física e promete que a gente não vai falar bobagem hoje, ou pelo menos vai corrigir a gente tudo. Queridíssima Jay, por favor, se apresente.
Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jay e eu faço física. É isso.
Ela faz no laboratório várias físicas.
É, várias físicas, vários experimentos.
Você é educada em física, né? Faz educação física.
Nossa senhora.
Não, eu faço realmente faculdade de física. Eu tento, né, terminar essa graduação do capeta.
Inclusive, a Jay tá de jaleco gravando esse episódio.
Deus me livre, para aí, para. Não, tô de boa aqui, assim, tentando só fazer minha física dar certo, só isso.
Não, mas todo mundo sabe que a regra do jaleco é você só pode usar jaleco quando você sai pra almoçar. Porque é pra isso que serve o jaleco. Pra, olha só, gente, eu sou médico e saio na rua com ele pra onde não deveria. Ok, eu vou parar de cagar a regra aqui e vamos comentar um pouquinho sobre discos voadores. Porque é o seguinte, gente, vamos lá. Vamos começar aqui no pau, porque é pra isso que a gente gosta. Segundo nossa física contemporânea, você viajar ao espaço em muito pouco tempo, muito pouco tempo, obviamente, eu tô sendo muito genérico aqui ao falar isso. Mas vamos lá. Não existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz. O problema é que o planeta mais próximo que, hipoteticamente, poderia haver vida, né, segundo algumas observações, eles estão aí a centenas, milhares de anos de luz. Ou seja, mesmo numa velocidade tão imensa, você levaria muito tempo pra cruzar o espaço, que pra vida humana é algo meio insuficiente, né? Afinal de contas, você levaria 80, 100, 200, 1000 anos pra cruzar o espaço, né?
André, uma correção só. O planeta mais perto com características terrestres está a 12 anos-luz apenas.
Ah, é?
Mas ainda, 12 anos-luz é longe para caramba. É muito, muito longe, mas são 12 anos-luz.
Ah, legal.
12 anos-luz é só 12 anos-luz, não é muito longe, não. É bem ali na esquina.
É, em unidades de medidas astronômicas, 12 anos-luz é pouquinho, na real. É que a nossa vida é muito curta em relação à vida do universo, né? Então.
Vou ali em Próxima Centauri comprar pão quentinho e já volto.
Basicamente.
Exatamente, né? Só que assim, mesmo contando, levando em conta, mesmo com a cabeçada que acabei de dar aqui, mas mesmo levando isso em conta, a gente precisaria ter a possibilidade de uma tecnologia que fizesse com que nós viajássemos na mesma velocidade da luz e aí teriam apenas 12 anos, né?
Isso.
Uhum. Pra gente chegar nesse lugar aí que vocês estão falando que hipoteticamente existe.
Seria um frete e tanto.
Exato. Eu vou trazer alguns detalhes de alguns relatos que a gente tem sobre algumas coisas, mas eu já queria propor um pouco dessa questão toda. Na ficção científica, a gente tem alguns pulos do gato. Por exemplo, no Guerra do Velho, inclusive isso não é muito detalhado no livro, no primeiro livro, é mais detalhado na continuação dele, que é o As Brigadas Fantasmas, que é um livro de ficção científica, escrito aí pelo John Scalzi, inclusive, deixa aí a recomendação, já foi publicado, traduzido aqui pro Brasil. Guerra do Velho é muito bacana, é muito maneiro. E no segundo livro, ele... É como se fosse uma space opera, algo meio... Qual é aquele filme lá dos insetos?
Tropas Estelares.
É como se fosse um Tropas Estelares, só que mais contemporâneo.
Que maravilha.
Uma ideia de que... É uma proposta de que... O que a gente faz com os velhos em um futuro próximo? A gente manda eles de volta pra guerra, enfim, a gente não sabe exatamente como acontece o processo, a gente vai descobrindo em torno do primeiro livro, mas a Guerra do Velho é justamente isso, né? Você pode se aposentar e morrer na Terra, ou você pode ganhar uma nova vida caso decida se alistar pra uma guerra interplanetária, né? E tem bastante disso. E no segundo livro, eles detalham como funcionam as viagens interplanetárias, o que é um conceito muito interessante que eu nunca vi sendo abordado dessa forma. Porque geralmente, sei lá, você pega um hyperdrive de um Star Wars. É como se fosse um motor em que te leva pela velocidade da luz cruzando o espaço. Até mesmo um pouco mais, né? Então é um conceito mais de ficção científica. Só que aqui, no Brigadas Fantasma, que é a continuação do Guerra do Velho, ele é um pouco mais científico quanto a isso. Então o que ele faz? Ele abre um wormhole, né? Um buraco de minhoca, cruzando dois pontos do universo. Só que esse é o interessante. Você não apenas viaja pelo espaço, você viaja entre dimensões. Então vamos fazer de conta que você abriu um buraco de minhoca e você foi pro outro lado do espaço de uma maneira muito veloz, praticamente num piscar de olhos. Só que esse é o interessante. Quando você chega, você não tá mais na mesma dimensão na qual você saiu. Isso é algo muito interessante de se pensar. Então entra um pouco essa teoria do multiverso, né? É claro que pra viagem você não sentiria isso, porque o multiverso são tantas facetas, são infinitas possibilidades. Então você vai para um universo muito próximo do seu, que tudo aconteceu quase exatamente da mesma forma. Então você não sente a mudança.
Aí eu já acho legal fazer uma diferenciação aqui, que na ficção científica e também quando a gente fala de ufologia, a galera confunde muito multiverso com dimensões espaciais, tá?
Ai, obrigada. Por favor.
Na física a galera fala muito em dimensões espaciais, uhum, e dimensões temporais e dimensões amarradas nelas mesmas, né?
Isso.
Então essas dimensões são formas de você medir a matéria. Então você tem a dimensão que é pra cima pra baixo, pra um lado pro outro, pra frente pra trás, são três dimensões espaciais. E quando a gente fala de uma quarta dimensão espacial, a gente fala de ângulos que não são explicados por essas três, entendeu? É como se houvesse mais espaço se desdobrando desse espaço. Quando a gente fala de multiverso, a gente fala de diferentes universos em paralelo, entendeu?
Uhum.
E é legal você amarrar essas duas coisas como ficção, mas na física eles são conceitos muito diferentes.
Sim.
Você, quando você caminha na praça, você está andando por dimensões, se atravessando o universo tridimensional, entendeu?
Ainda bem que eu nunca tive esse problema de entender essa coisa tão básica.
Nossa. Então, gente, particularmente a gente nem fala de multiverso na física, tá? A gente fala de dimensões, entendeu? Só multiverso, nos meus 5 anos de graduação até agora, não ouvi falar. Então, pra mim, é coisa da ficção, é da ficção científica, são dos livros e são dos filmes.
Mas a graduação em física, você só aprende coisa muito velha. Parece até a faculdade de história.
De vez em quando, sim. Mas agora que eu tô no final do curso, eu tô... Deu até pra fazer essa... Falar um pouco mais sobre a pauta, porque a gente começa a falar sobre estrutura da matéria. Então, a gente tem estrutura da matéria, é quântica. E no final do curso, você sai sem saber nada. Mas daí começa a fazer um pouco mais de sentido. Por que que as pessoas têm essa mitologia, né? Esse mito do, meu Deus, começa a falar de física quântica.
Água mineral quântica.
É por que que tem essa coisa tão mitológica, basicamente? Né? Tanto que eu tava até conversando com um amigo meu que a relatividade restrita, ela é uma coisa que é tranquila de se entender, não é uma coisa difícil. Quando você parte pra relatividade geral, o bagulho fica louco, fica bem louco. Mas a relatividade restrita, eu odeio usar essa palavra exótica, mas são fenômenos um pouco mais exóticos do que acontecem normalmente, entendeu? E multiverso nunca entrou.
Sobre essa parada de viagem na velocidade da luz que você comentou, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque você viajar a velocidades muito rápidas, ela não é como você viajar de carro, ou de ônibus, ou de avião, por exemplo. Ela requer que você lide com a relatividade geral. E isso faz com que trazem três fenômenos pra gente aqui, que eu acho legal de citar, que normalmente a galera que escreve sobre ufologia simplesmente esquece que isso acontece. E esses fenômenos, que a gente já tem prova deles, já tem evidências, além de teoria, muito bem mostradas, eles são fenômenos que elas mudam completamente o funcionamento logístico de como seria você visitar outro planeta, colonizar a Via Láctea, por exemplo. O primeiro deles que eu gostaria de falar é dilatação do tempo. Você sabe o que é dilatação do tempo, Andrei?
Eu sei o que é dilatação, que é quando uma coisa não é cresce, mas uma coisa se expande.
Mais ou menos.
E o tempo é o tempo, e aí você vai precisar me definir o que é tempo pra você. É o quê? É o que o relógio tá marcando?
Tempo que eu perco quando eu jogo Tibia, cara. É isso.
Entendi. Então tende ao infinito. Então é complexo.
A dilatação do tempo funciona da seguinte forma. Quanto mais rápido você tá acelerando, mais devagar o tempo passa pra você, que tá acelerando cada vez mais rápido, em relação às pessoas que não estão ao seu exterior. Tudo bem?
Uhum.
Tem um exemplo clássico. Se quem assistiu Interestelar vai ver. Sabe quando quando o Cooper, ele entra no buraco negro e ele volta mais jovem? Sabe aquela parte?
Ele volta mais jovem?
Então, em referência ao que a galera que tava antes, certo? Ele vai voltar basicamente com a mesma idade, certo?
Certo.
Enquanto todo mundo vai envelhecendo. Então, o que que acontece? Imagina que você tá numa nave voando muito mais rápido e tem alguém na Terra olhando pra você. Passando, tá bom? No seu ponto de vista, que você tá na nave, a pessoa que tá na Terra, ela tá indo muito mais rápido. E o relógio dessa pessoa vai passar mais devagar, beleza? Agora, do ponto de vista da pessoa que tá na Terra, quem tá voando muito mais rápido é a pessoa que tá na nave. Quem vai envelhecer mais devagar vai ser a pessoa que tá na nave.
Entendi, ok.
Beleza? Pra quem tá na Terra, a pessoa que tá na nave vai envelhecer devagar. E pra quem tá na nave, a pessoa vai tá, tipo, envelhecer... Tá na Terra, vai envelhecer devagar. Então, por que que isso acontece? Porque tem uma quebra do referencial. Eles nunca vão saber quem vai envelhecer mais rápido ou mais devagar se eles não se encontrarem no mesmo ponto, certo?
Não sei, não entendi.
É assim, pra você ver quem vai envelhecer mais rápido e quem vai envelhecer mais devagar, eles precisam se encontrar.
Certo.
Enquanto isso não acontecer, você não sabe quem vai envelhecer mais rápido e vai envelhecer mais devagar.
Não, mas se você sabe que, por exemplo, uma pessoa que viaja muito, muito rápido, aí a pessoa que ficou na Terra, o Rafael Jacaúna ficou na Terra, e aí eu viajei interplanetalmente numa velocidade muito rápida, assim. O que acontece vai ser, quando eu voltar pra Terra, o Rafael Jacaúna vai estar muito mais velho e eu voltar não tão velho assim.
De boa.
É isso.
É isso.
Mas não depende do referencial isso, ou depende?
Depende.
Depende. Vocês precisam se encontrar. Se vocês não se encontrarem, vocês nunca vão saber, né?
Porque o Jacaúna, ele pode também acelerar muito mais rápido, até muito mais rápido que você, no meio dessa conversa, e aí você vai que vai estar envelhecendo mais rápido, entendeu, André?
Não. Não, como é? Eu sei que no Rio de Janeiro tem algum filho da puta colocando ketchup na pizza. E eu não preciso me encontrar com ele pra saber que ele tá colocando ketchup na pizza.
Sim, então, mas você não sabe o que, que o Rafael tá fazendo. Ele pode ser que ele pegue a nave dele e acelere mais rápido que você no meio dessa conversa, sacou? Então, enquanto você não encontrar o Rafael, você não sabe qual que foi o referencial dele ainda.
Você tem que ter essa simultaneidade, você tem que ter um ponto fixo do qual vocês dois precisam se encontrar, senão isso não vai acontecer.
Tá. Então a gente tá lidando aqui com uma característica do tempo que é um pouco complexa da gente entender, porque a gente não vive de uma maneira prática esse conceito. É isso, né?
É só que assim, André, quanto mais perto da velocidade da luz você chega, mais essa diferença é discrepante. Pra pessoa que tá viajando muito perto da velocidade da luz, não precisa nem ser a velocidade da luz, muito perto, pra ela, toda a história do universo em volta dela vai passar muito rápido. E pra ela, muito pouco tempo vai tá passado, sacou? Então, pra pessoa quando ela chega no limite, na velocidade da luz, quando ela tá muito, muito perto disso, quase nada de tempo passa pra ela e quase toda a história do universo passou ao redor dela. E quando ela tá no limite, na velocidade da luz, nada passa pra ela. O tempo deixa de fazer sentido pra pessoa que tá na velocidade da luz. O tempo demora tanto pra passar um instante minúsculo, infinitizamente pequeno de tempo pra ela, isso demora tanto que nenhum tempo nunca passa, sacou?
Eu vou resumir aqui que isso é tudo especulativo, ninguém pode provar isso, então vamos continuar pros aliens, por favor, porque essa porra aí é de pirar a cabeça de qualquer um. Não vamos chegar a lugar nenhum! Vamos falar sobre os aliens que a gente chega a algum lugar.
Sim, mas um alien tentando chegar aqui na Terra, perto da velocidade, viajando perto da velocidade da luz, ele vai passar por isso. Ele vai chegar na Terra e ele não tem como parar a viagem dele. Ele não tem escolha.
Supondo que a nave dele acelere
na velocidade da luz.
Exatamente. Supondo. Coisa que provavelmente não acontece.
Não precisa ser da forma que a gente conhece. Qualquer aceleração funciona do mesmo jeito na física, tá?
Não.
Isso é questão da relação de espaço-tempo. Você pode acelerar com combustão a diesel ou pode acelerar, sei lá, com dobra espacial, vai ser a mesma parada, sacou?
O que o Lucas tá falando é que a mecânica clássica, ela funciona, entendeu? Como que ela vai funcionar aí, daí depende de como você vai fazer.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu então tratar aqui de uma maneira. Então vamos imaginar que um alien, ele se dispôs a vir aqui pra Terra e vamos imaginar que hipoteticamente ele consegue chegar muito próximo ou até velocidade da luz. Isso quer dizer que pra ele o tempo para, é isso?
É, ele não, se ele tá na velocidade da luz, ele não vai experienciar tempo. Ele não vai experienciar nada. Nada pra ele vai passar. O conceito de causalidade não existe, porque porque não, pra ele não há tempo. Um segundo demora infinito pra ele pra passar, se ele estiver na velocidade da luz. Ele não experiencia mais o tempo, ele deixa de ter essa dimensão. É isso que acontece com ele, sacou? É uma parada surreal, assim, que não entra na nossa cabeça, mas que ela existe, é um efeito que a gente consegue medir.
Então, se eu fosse um fóton de luz, tempo não faz sentido pra mim.
Exato. E esse não é a única coisa que não faz sentido pra você. Tem mais uma parada que junta com isso, que a gente chama de aberração da luz. E a aberração da luz, ela é maneiríssima, e a galera esquece dela bastante em ficção científica, que é legalzíssima. É assim, André. Imagina que você tá chovendo. Você tá andando, você tá parado e tá chovendo, certo? E a chuva tá caindo na sua cabeça verticalmente, certinho assim, caindo certinho na sua cabeça. Se você quiser se proteger da chuva, você coloca o guarda-chuva pra cima, certo?
Uhum, certo.
Agora imagine que você tá andando rápido. Você tá andando assim a passos largos. A chuva que tá caindo na sua frente vai bater em você. E a chuva que tá caindo em cima de você vai te errar, porque você tá passando dela, certo?
Sim.
Então você inclina um pouquinho o seu guarda-chuva pra frente pra se proteger da chuva que tá batendo em você de frente. Agora imagine que você vai correr pra caralho. Você vai sair correndo.
Entendi.
A chuva que tá em cima de você já não importa mais, porque ela vai passar de você. O que importa é que tá na sua frente, certo?
Então não é... A chuva não tá chovendo em mim, eu tô chovendo na chuva.
Isso. Quanto mais próximo da velocidade da luz você tá, mais você recebe o que tá na sua frente e menos o que tá caindo em cima de você. Mais você teria que inclinar o seu guarda-chuva. Isso acontece também com a luz. Conforme você acelera em contra a velocidade da luz, quanto mais rápido você vai, menos você consegue ver o que tá na sua lateral e em ângulos laterais. A sua visão, ela vai fechando, 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 até ela ficar um círculo na sua frente, cada vez pequenininha, 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 pequenininha. E na velocidade da luz, no limite, ela vira um ponto. E você só consegue ver um ponto na sua frente. Você não consegue ver, não é só ver, você não consegue se relacionar e ter interações com nada no universo em cada vez um ângulo, cada vez mais pequenininho, 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 pequenininho na sua frente. Até que no limite, na velocidade da luz, esse ângulo se torna tão pequeno que ele vira um ponto. Olha que doideira.
Isso quer dizer que quando a gente tá viajando na velocidade da luz, a gente é tipo aquele cavalo que usa aquela máscara que só olha pra frente. É isso.
Isso, isso. O universo deixa de existir lateralmente em ângulos cada vez mais maiores. O seu ponto morto, o seu ponto cego, vai ficando cada vez maior. Então o alien que tá vindo pra Terra muito perto da velocidade da luz, ele vai ver a Terra como se fosse um pontinho só e não vai ver nada do lado de onde ele tá viajando. Só vai ver o que tá pra frente.
Entendi. O que você tem a dizer sobre isso, Rafa Jacana?
Prova. Isso é só cálculo, isso aí é gente que falou, teve boas ideias e vamos calcular essa porra aqui. Não prova, é igual alienígena. Não prova. Acelera a velocidade da luz aí e me mostra. Filma, tira a foto dessa porra aí.
O efeito Doppler a gente tem prova, a gente consegue mostrar que o efeito Doppler acontece.
Mas o efeito Doppler eu consigo provar com a ambulância passando na rua, cara.
Isso.
Ué, isso aí eu sei.
Na realidade, Rafael, eu acho muito mais bizarro, tipo, pra mim faz mais sentido a prova matemática do que a prova real, porque a prova matemática, tipo, o cálculo não vai mentir pra mim, sabe? O número não vai mentir.
É porque o número matemático você tá embasando em coisas que você tá fazendo aferições. Você não tá. Você tá dizendo, dependendo do experimento matemático, que você sugere que seja assim. Aí você pega aqueles números que você sugeriu, coloca numa fórmula e calcula e fala, ah, é assim. Aí depende. É por isso que geralmente as coisas se chamam teoria. Funciona muito bem porque você pega as informações que você calcula, que concordam-se e calcula. Mas você não pode provar efetivamente até experimentar.
Pode.
Vamos pro tema, porra!
Sim, então, o alien que tá vindo aqui pra Terra, tudo que tiver na frente dele, ele vai ver azul. E quanto mais rápido ele tiver vindo aqui pra Terra, mais azul vai ser.
É porque a Terra é azul.
Por causa do efeito Doppler. E as estrelas, tudo vai ficar azulado pra ele. E quando ele olhar pra trás, vai tudo ficar vermelho.
Eu sei, e se ele tiver andando pra trás e vai ficar tudo vermelho. Isso é redshift, cara. Eu sei, cara.
É muito da hora isso, cara.
Mas, pô, vamos pro disco voador, velho. Porra, velho. Perdendo meus cabelinhos já.
Vamos então, mano.
Não, sim, isso ainda tá. Então a gente já sabe que indo pra frente o alien vê azul e indo pra trás o alien vê vermelho. A gente já descobriu isso.
Não, olhando pra trás e indo pra frente. Olhando pra trás e indo pra frente ele vê vermelho.
Isso aí. Perfeito, então. Então a gente sabe que o alien ele só enxerga de maneira monocromática. Ele é daltônico. Beleza, isso aí a gente já descobriu, mas vamos levar em conta. Então, vamos trazer aqui pros relatos aqui da Terra. Quando a gente vai lidar com um fenômeno UFO, a pessoa acabou de ver, a gente tá lidando com um referencial de alguém que está num ponto fixo na maioria das vezes, quando não está em algum tipo de veículo, como dentro de um carro ou dentro de um avião. Mas, geralmente, são relatos muito próximos, né? Que seriam... É dito que seria um veículo que conseguiria meio que quebrar as leis da física como conhecemos hoje. Então, por exemplo, é um veículo que por mais que a velocidade dele seja inacreditavelmente de ir pra um ponto ou outro de maneira muito rápida, ele para em um segundo.
Não, aí, vamos lá. Tem a primeira discordância da frase que você disse sobre quebrar as leis da física e coisa do tipo. Não. Voar é extremamente rápido e parar em um segundo, tecnicamente, não quebra a lei da física nenhuma.
Sim.
O que levanta a questão é quebraria quem está dentro da nave. Esse que é o tema que se diz, porra, são manobras muito rápidas ao qual as pessoas, os tripulantes, não iriam resistir a manobras tão agudas, a paradas tão bruscas. E aí deveria ter algum elemento que permita essa nave ser extremamente rápida e não matar os tripulantes no processo.
Então, a gente não precisa falar de quebrar as leis da física. A gente pode falar de uma lei da física em específico, que é a inércia, para poder explicar um pouquinho sobre como a inércia pode ajudar que essas coisas aconteçam.
O que é inércia, Jay?
Sabe quando a gente acorda e é muito difícil de sair da cama? Não, é sério. Sabe quando você acorda e você não consegue sair da cama por nada desse mundo? Isso acontece porque o seu corpo, ele tá em repouso. E tudo que tá em repouso tende a ficar em repouso. E a mesma coisa acontece quando você tá correndo muito, muito, muito rápido e tenta parar bruscamente. Você não consegue parar bruscamente, senão você vai se estrupiar todo, certo? Por quê? Porque o que tá em movimento tende a ficar em movimento. Então, trazendo pra uma coisa mais real, sabe quando você tá no ônibus e o ônibus ele começa a acelerar, ele dá uma arrancada?
Ah, opa! É Caxias Freguesia, filha da puta. Só tem motorista corno naquela porra.
Vou dar um exemplo aqui muito simples. Sabe o que que te mata quando você cai de um prédio de 20 andares?
Deus.
Não, algo muito mais comum. Não é a queda, é a parada brusca.
Isso.
É isso mesmo, é exatamente isso. Eu dei o exemplo da corrida porque eu corro sempre, toda vez que eu tenho que fazer uma parada rápida, eu sempre me ferro, então...
Essa fé da puta da inércia.
É exatamente isso que faz na minha cabeça. Meu Deus, a inércia não me deixa. Mas enfim, trazendo pra uma coisa mais cotidiana, é a parada do ônibus mesmo, né? Você tá no ônibus, ou então você tá num carro, e daí começa a acelerar, arranca, né? O que que vai acontecer com você? Você vai tender a fazer um movimento pra trás, certo? Da mesma forma que quando esse ônibus, esse carro, ele frear, você vai se mover pra frente, né? Por quê? Porque o que tá em movimento continua em movimento, e o que tá em repouso tem que continuar em repouso. O nome disso é a primeira lei de Newton. É assim que funciona.
Essa parada das naves, elas acelerarem bruscamente, pararem bruscamente, ela tem um problema que é a fonte de energia. Se essas naves existem, elas têm uma fonte de energia que a gente desconhece, porque a quantidade de energética que você tem que gastar para acelerar em velocidades muito altas, ela cresce exponencialmente. Então, não só para acelerar, mas para parar também, porque para parar você vai ter que, de alguma forma, exprimir propulsão na direção contrária que você tá indo. É assim que você para. Então, para você parar do nada, vai requerer tanta energia quanto para você acelerar do nada. E você vai ter que aí ter uma forma, então, alienígena realmente de fonte de energia, porque nada que a gente conhece, nem reação nuclear, vai fazer a nave ir nessa velocidade, parar essa velocidade também.
Lucas, eu vou dar um exemplo bem humano, porque se a gente estiver comparando com coisas alienígenas, a gente pode pensar em coisas milhares de anos, centenas e centenas de anos muito mais avançadas, mas assim, se tu olhar a propaganda de carro na década de 90, tem lá, de 0 a 80 em 8 segundos. Aí você, porra, esse carro aqui, esse Opalão, tem um motor monstro. Monstro esse motor. Hoje tu vê um carro elétrico aí, de boa qualidade, faz de 0 a 100 em 3 segundos. Isso é, a aceleração muito alta não depende necessariamente de um combustível inovador, mas sim de uma reação, algum aparelho, algum motor faz, com qualquer energia que ele utiliza, que o faça acelerar tão rápido quanto. E parar a mesma coisa. Então, né, o carro de 20 anos atrás fazia uma aceleração bem menor do que carros hoje, e essa energia já era existente na época.
Mas você consegue traçar entre o carro de antigamente, o carro de um pouquinho dos anos 80, por exemplo, e o carro de hoje, uma linha reta, linear, do avanço da velocidade. A gente está falando aqui de um gasto de energia que ele sobe exponencialmente. Então a diferença entre, sei lá, 0 a 100 km por hora para 0 a 200, Ela sobe um pouquinho no gasto energético. Mas a diferença entre 299 mil km por hora para 300 mil km por hora é quase infinita. É uma quantidade de energia que ela é maior do que a massa do universo.
Mas aí tem uma curiosidade interessante. Quem disse que uma nave alienígena gera a velocidade da luz instantaneamente? Pelo que eu sei, existe um limite até para as naves alienígenas. Olha, pelo que eu sei, né? Na atmosfera terrestre, por exemplo, de aceleração. A velocidade alienígena registrada, calculando por alto assim a velocidade que ela ultrapassa os caças e coisas do tipo, tá entre 18 mil e 20 mil, 21 mil quilômetros por hora.
Isso é tecnologia terrestre, viu?
Então, mas o que eu tô falando, ela não acelera de 0 a 300 mil quilômetros a velocidade da luz. Não é isso. Ela acelera pra uma coisa absurda, incrível tempo, né? Em um segundo. Pá! 20 mil quilômetros.
Eu acho que vocês estão andando em círculos, porque é o seguinte, não tem como, tudo bem, não tem como, é um gasto energético muito grande, mas esse não é o ponto. O ponto é que você precisa controlar a inércia, certo? Que é o que você vai fazer com essa inércia, que é o tipo, tudo bem, eu acabei de explicar o que é inércia, mas o que você vai fazer com a inércia, que é a alteração, é o controle da alteração do movimento e do repouso do corpo. Tudo bem que a gente não tem essa energia para ir muito rápido ou parar bruscamente, mas o ponto é, você precisa controlar a inércia de um corpo para poder produzir esse tipo de coisa, e eu acho que é esse o ponto, porque assim, se a gente ficar falando de gasto energético, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque assim, na Terra não existe isso. Quer dizer, não sei se existe em outro lugar também, né, mas não existe.
Eu não entendi o fato de não existe, mas ok.
A nave que voou mais rápido aqui na Terra foi o X-15 americano, que ele é praticamente um foguete controlado. E o problema desse foguete era realmente você parar ele, né? Porque, tipo, ele chegava a 7.200 km por hora, o que é um absurdo. Mas pra você parar isso, cara, você tem que jogar muita coisa pra frente, pra onde ele tá indo, pra parar sem que você mate o piloto também, né? Então isso é um problemaço, cara. E um problemaço também com o que acontece com o ar atmosférico. Porque uma aceleração tão brusca quanto essa, e uma parada tão brusca quanto, ela vai aquecer o ar ao seu redor e vai causar uma explosão sonora ali. Você não tem como escapar disso. Você pode até falar que existe alguma atmosfera dentro da nave que proteja eles contra a pressão, aceleração, desaceleração, ou a biologia deles é dessa forma, ou não tem tripulação nessas naves, elas são inteligência artificial ou controladas remotamente. Mas o que acontece com o ar em volta delas vai formar uma bola de fogo onde elas pararem, cara. Vai queimar a atmosfera ali. Vai ser como se você tivesse uma explosão no ar.
Tem muito problema. Na realidade, tem muito problema quando você acelera muito rápido e para muito rápido.
Entendi. Então, vamos lá. Vamos voltar, então. Porque, assim, eu não estou sugerindo que essas naves, elas viajem à velocidade da luz dentro da atmosfera terrestre, por exemplo. Mas não precisa chegar tanto também, né? Mesmo com uma velocidade não tão grande, ainda assim já causaria um grande estrago. O que, geralmente, os relatos dizem é que é como se a nave não tivesse resistência. Os ângulos, não apenas os ângulos, mas a maneira como ela flutua e a maneira como ela viaja dentro da atmosfera é de uma maneira muito diferente da nossa. Porque, por exemplo, um avião, né, ele tem aquela aerodinâmica porque ele vai se aproveitar da resistência do ar, né, então ele vai viajar pra frente. Um helicóptero, ele vai estar lidando com a resistência do ar de outra forma, né, jogando o ar pra baixo e coisas nesse sentido. Já a nave, ela parece não responder por nenhuma dessas outras formas que a gente conhece, né?
Ela não é aerodinâmica, ela tá voando de algum outro jeito, mas não usando o ar, né?
Por exemplo, lá no começo do papo, o Lucas comentou justamente que os ufólogos não eram academicamente preparados e os academicamente preparados não entendiam de ufologia. Um ponto interessante dessa nossa conversa aqui é mais ou menos essa. Não adianta propor falar de OVNIs e de propulsão OVNI se a pessoa não tiver propensa a, no mínimo, relaxar a física como conhece do conhecimento terrestre.
Você pode curtir a física, pegar a mecânica clássica e dar uma trabalhadinha.
Então, por favor, faça. Me dê seu exemplo de como a nave chega a 21 mil km por hora usando seu exemplo de aproveitando a física clássica.
Então, é isso que eu tava... era o meu ponto de falar sobre a inércia, certo? Eu queria falar um pouco de uma coisa chamada inerciatividade, que é o quê? É o fenômeno da inércia em atividade, onde a gente pode controlar a inércia do corpo em movimento, certo? Então, eu vou explicar como essa atividade de fato funciona, certo? Então, recapitulando, a gente vai falar sobre controle da inércia. Lembrando que inércia é aquilo que a gente pode, tipo, o corpo em movimento continua em movimento, o corpo está em repouso continua em repouso, certo?
Uhum. Certo.
Então, vamos lá. A origem da inércia, ela depende apenas da velocidade do corpo em questão e do campo gravitacional desse corpo, tá bom? Então, a gente está falando que essa origem, ela seria o resultado da atração gravitacional combinada de toda a massa do universo sobre esse corpo em questão. Então, um pouquinho mais pra frente, a gente vai falar de uma coisa chamada autoinércia. Beleza? Deu pra entender?
Uhum. Eu não entendi, mas vamos indo.
Muito engraçado o Lucas falando aham, e eu e o Rafael
Então, mais pra frente a gente vai falar da autoinércia, tá? Daí a gente tem uma segunda coisa que é pra controlar essa inércia desse corpo. Então, o corpo, ele tem que acelerar no movimento oscilatório. Esse movimento oscilatório é aquele que faz a corda do violão, sabe? Quando você bate na corda do violão e ela oscila.
Bom.
Isso. Ou então de um pêndulo. É desse movimento que eu tô falando, tá bom? Então, ele vai começar a se movimentar como a energia ela é propagada, que é através de ondas. Basicamente, a propagação de energia é por ondas eletromagnéticas, que é como a energia do Sol chega aqui na Terra, tá? Então, o objetivo é gerar uma técnica que proporcione a espaçonave acelerar muito sem que a tripulação ou a estrutura da nave sofra qualquer efeito destrutivo. E assim, ela vai conseguir viajar velocidades aparentes ou até superiores que a da luz.
Viu? Que fácil! Alguém consegue na Terra usar isso?
Não.
Não. Agora você chegou onde a gente queria, no programa Mundo Freak. Porra, é aí que tá.
Olha só, olha o que eu tô falando, meu Deus. Se você manipular um pouquinho as coisas que a gente já tem na mecânica clássica e extrapolar, eu tô falando assim, extrapolando, eu tô brincando com a mecânica clássica aqui, tá? Eu não tô falando que acontece porque não acontece, mas eu tô brincando um pouco, teoricamente pode ser possível.
Viu, você tá relaxando.
Tô relaxando porque é legal, mas assim, não acontece.
Mas vamos falar da consequência de fazer isso. O que que você tem que fazer pra chegar nesse ponto? Você tem que, de alguma forma, transformar a massa dessa espaçonave e desses tripulantes em energia, certo?
Uhum.
Tá, e o que que isso significa? O que que é você transformar a massa dos tripulantes em energia?
Eles vão ficar energéticos? Vão tomar choque?
Eles vão virar a globeleza.
Ninguém sabe.
Vão brilhar? Vão crescer? Vão ficar pesados?
Eu achei que a Jay ia falar de foto... Como é que era mesmo?
Fotonização?
É?
Ah, então, se a gente pegar essa massa e diminuir muito ela, a gente vai ter uma matéria fotonizada, certo? Não, né? Porque vocês não entendem que é matéria fotonizada, burra.
Eu não tenho ideia do que seja isso, não. É uma foto 3x4, isso?
A matéria fotonizada é quando você pega essa matéria e ela é convertida em energia. Então, a massa ela vai ser reduzida e a energia vai ser aumentada. Um exemplo disso é a luz, certo? A luz, ela não pesa e ela é fotonizada. É como se ela fosse uma matéria fotonizada. Isso de acordo com essa teoria maluca que a gente tá falando, tá? Isso acontece na vida real? Não, que eu saiba.
Não, o que você está falando é sobre transformar matéria em luz, é isso?
Isso.
É.
Você e o Lucas agora estão entrando numa salada que pertence mais a mim, entendeu? Então você é bom falar que isso acontece? Não, porque senão o pessoal vai achar que é real, verídico, é testável em absoluto. Então calma, gente, é especulativo, estamos no programa especulativo como as coisas aliens funcionariam.
Isso, isso mesmo. Então vamos lá, desde o começo. Matéria fotonizada. A massa da matéria ela é convertida em energia e essa massa ela vai se reduzir e a energia vai aumentar. Então, por exemplo, às vezes um objeto ele é muito luminoso, isso significa que a matéria dele é fotonizada, certo? Com o movimento, tipo, a matéria vai sendo fotonizada, ela ioniza o ar, e em movimento ela tem uma variação, por exemplo, de coloração. Isso também pode explicar por que a gente vê umas coisas piscando no céu e a gente não sabe o que é aquilo, entendeu?
Seria se o processo das naves de se transformarem as suas massas em energias para elas poderem entrar em alta velocidade.
Uhum. É mais ou menos isso que aconteceria. Seria uma matéria fotonizada. Ela ia diminuir muito a massa dela e ia aumentar a energia dela. Ia emitir brilho.
Opa, calma aí. Então a gente já tem uma... A gente pescou aqui um negócio interessante. interessante, porque em diversos momentos, e aí onde que os relatos vão diferir um pouco, muitas vezes as pessoas que estão de fora, elas olham pro objeto, às vezes elas enxergam formas metálicas, como se fossem realmente estruturas de veículos como a gente conhece hoje, né, feitas de algum tipo de metal, e às vezes elas veem como um ponto de luz, né, pontos luminosos. Pode ter algo a ver com isso?
Pode. Inclusive, partindo do princípio que a matéria transforma a massa dela em energia, a energia ela se propaga de forma não controlada. Então, o meu medo dessa técnica é porque se você se transformou em sua massa em energia, você vai se dissipar não para um lado só, mas para todos os lados, que nem a luz. Você não acende sabe? Você tem que ter alguma outra técnica que direcione isso para manter esse sistema como você é. Senão você vai prender a lógica da sua composição, sabe? Você vai virar luz e vai se espalhar para todos os lados.
Lucas, eu só vou falar que você é Jayton andando por um assunto muito mais, vamos dizer, curioso do que eu jamais entraria nesse programa, que é basicamente ufologia espiritual.
Não!
Olha aí! Sim!
Mas é, porque pra galera da ufologia espiritual é a quinta dimensão, são seres de luz, por isso que eles são diferentes. Só a dica, os ouvintes que vão entender o que eu tô falando.
Quando a gente fala em energia, a gente fala em movimento da matéria.
E tu acha que esse pessoal tá falando de quê? Não tá falando de que a alma não é nada além do que a energia, que é o movimento da matéria.
Gente do céu.
A Jay vai ser expulsa da faculdade nesse exato momento.
Não, sabe qual é o pior? Tem um professor meu, concursado, muito bom, que ele que escreve uns papers sobre alma quântica.
Nossa senhora. Ai, rapaz.
Tem que conhecer esse moço.
Eu vou procurar e vou te passar uns papers dele.
Essa é uma distinção até que é importante, viu? Quando a gente fala em energia, a gente tá falando de algo físico acontecendo. A gente tá falando de algo mágico que paira o universo, que conecta...
Galera também não tá falando de nada. Alguns estão mesmo, mas outros não.
Entendeu?
Não estão falando de algo mágico, estão falando de energia mesmo, energia. Tá? Energia, ondas magnéticas e por aí vai.
Então, o que eu tô tentando chegar falando isso, Rafael, é que essas coisas, a gente tem base científica sobre elas. Elas não funcionam à moda caralha. A gente não chega, por exemplo, quando eu tô falando aqui, que se você for transformar a massa em energia pra que você se torne mais fácil você acelerar aquele objeto, aquela nave espacial, isso vem como problema de que essa energia vai se dissipar de tudo quanto é forma, cara. Quando você fala que essa nave espacial ela vai se movimentar de acordo de como onda, ela vai se dissipar pra todos os lados, cara. Isso traz tipo uma bagagem de problemas junto com isso, sacou?
Ô Lucas, mas isso é que nem na Revolução Industrial. O cara inventou a máquina de fazer novelo de lã pra máquina de fazer rolo de lã. Aí o cara viu que fazia mais novelo do que lã, ele melhorou a outra máquina e depois ele viu que faltava novelo.
E disso ele foi pra viagem espacial.
Não. A questão é...
Eu entendi o que eu ia
falar. Quando o Alien faz a máquina de viajar em forma de energia, ele já também faz a máquina dessa energia nem na casa do caralho, porra.
De contenção. Ou seja, ele faz um globo de luz reverso pra ficar se autorrefletindo pra não se expandir.
Cristo do céu!
O cara não vai inventar a máquina de viajar na forma de luz pra ele morrer.
Ele primeiro vai explicar pra vocês como é que o negocinho pode acelerar e desacelerar sem som e por que que ele pisca. Não é essas coisas, não.
Bem-vindo ao Mundo Freak, Rafael Jacana gravando.
Olha aí, você ia se arrepender? Eu falei. A gente estava explicando, voltando aqui, recapitulando, a gente está explicando que essa fotonização da matéria, que é transformar a matéria em luz, para fazer essas viagens, né, e fazer essas movimentações loucas sem precisar recorrer, é como se fosse um carro em movimento, né, fica mais fácil aí de se movimentar. Isso aí poderia explicar, por exemplo, por que uma nave interplanetária, de certa forma, às vezes você consegue ver ela como um objeto sólido, às vezes você consegue ver como um ponto luminoso, muitas vezes até de pontos diferentes, né, não sei, mas muitos relatos falam muito sobre isso, né?
Outra parada que se explica também, Andrei, é o movimento das naves alienígenas, supostamente, né? Porque elas têm um movimento não clássico, né? Um movimento que a física clássica não permite, que elas ficam aí sambando, flutuando pra lá e pra cá.
Zigue-zague,
como se não tivesse gravidade, como se não tivesse nada. Se elas forem fotonizadas, aí você consegue não precisar com que elas tenham o atrito ali com o ar e tal, elas possam acelerar e desacelerar dessa forma. E também você escapa muito do problema da gravidade. A luz ainda vai ser afetada pela gravidade, mas o fato de ela não ter massa faz com que ela possa acelerar e desacelerar, quase que ignorando ali a gravidade, puxando ela pra baixo, o que é muito bom.
É, isso explicaria aqueles movimentos de aerodinâmica que não fariam sentido, segundo relatos, né?
Isso, ela subir e descer que nem doida, ir pra um lado ou pro outro.
Fazer zigue-zague, né? Muitas vezes, inclusive, relatos de caças, né, perseguindo OVNIs, fala muito que, por exemplo, circunda o caça, como se não houvesse atrito com o ar, como se a frenagem fosse de uma maneira diferente, que não consegue. Porque não é por exemplo, um jato, você tem aquela coisa de pousar o jato, você usa o paraquedas atrás dele pra desacelerar ele de maneira rápida, né? É uma maneira muito mecânica, muito básica, mas que funciona e dá certo. E os discos voadores não parecem ter aquela coisa de ficar um jato pra frente e outro pra trás pra ficar se autorregulando, né? Não parece que é algo nesse sentido.
É, isso que a gente tá falando aqui, eles vão ser as características que o Jacques Vallée ele vai organizar, né? O Jacques Vallée, ele é um cara que ele é sensacional. Ele trabalhou no Observatório de Paris, ele trabalhou pra fazer o computador que fez o mapeamento de Marte pra NASA em 63. Ele trabalhou como engenheiro na SRI International, que essa SRI International, né? O Centro de Pesquisa Augmentada, ela vai parir praticamente o Vale do Silício depois. Ele trabalhou no ARPANET, que é o precursor da internet. A internet só existe por causa do ARPANET. Então, esse cara, ele tava em tudo que era tecnologia de ponta relacionado à exploração espacial, à computação na época dele, né? E ele é um ufólogo muito respeitado, porque ele é um ufólogo que ele tá mais afim de catalogar e entender do que explicar, sabe? Essa é a pegada dele. E esses movimentos que a gente tá falando, essas luzes que piscam, aceleração, desaceleração brusca, elas fazem parte da lista que o Jacques Vallée fala sobre os movimentos que ele catalogou dos OVNIs por aí. Porque se a gente for tentar entender eles, primeiro a gente tem que catalogar eles, certo?
Certo.
O que estaria nessa lista, por exemplo, Jay?
A primeira coisa que ele fala é sobre essa posição do objeto durante a aceleração e a desaceleração, tá? Ele também fala da capacidade de parar completamente, acelerar ou desacelerar a qualquer atitude sem qualquer ruído ou som, que era o que a gente tava falando um pouquinho mais atrás. Ele também fala da mudança de cor quando o objeto é acelerado ou desacelerado. Capacidade de percorrer distâncias curtas com extrema rapidez. Em voo descontínuo, existe a possibilidade de manobras que vai trazer o objeto a baixas altitudes. Em voo contínuo, o movimento ele é normalmente comparado ao de uma onda ou de zigue-zague. A capacidade de desaparecer e reaparecer sem motivo aparente, como uma espécie de... como se ele desmaterializasse, sabe? Ou quando a gente apaga uma lâmpada, sabe? Quando a gente acende e apaga uma lâmpada, é mais ou menos isso. Capacidade de realização de manobras fechadas ou em ângulo muito esquisito, a altas velocidades. Manifestações de campos magnéticos ou eletromagnéticos que vêm do objeto e são capazes de interagir com materiais, instrumentos, máquinas que tá ao redor ali. Tipo, chapas metálicas, lâmpadas, sistemas elétricos, motores. Então, sabe? Nos filmes que tá passando um OVNI, as coisas começam a ficar meio desestabilizada.
Sim.
A TV começa a piar e lâmpada explode. É isso. E OVNIs que foram vistos girando sobre si mesmo, ou seja, com movimento de rotação e especialmente se eles forem no formato de disco, né? Geralmente quando a gente fala de OVNI é aquele formato bonitinho de disco.
Uhum. Depende, né? Existe uma grande variedade de formatos.
Tem uma parada interessantíssima nessa lista que o Jax, ele percebe que vários dos relatos sobre OVNI e movimento falam que o OVNI se inclina quando ele vai acelerar e quando ele vai desacelerar. É engraçado isso, porque o OVNI que não sofre resistência com o ar, não se importa com a gravidade da Terra...
Não deveria fazer isso.
Não deveria se inclinar pra acelerar e desacelerar. Tem alguma coisa ali dentro que tá expondo o OVNI à força de forma descompensada na hora que ele acelera ou desacelera.
Eu tenho duas teorias.
Eita, bora!
Não, eu tenho duas teorias que, assim, a gente costuma muito fazer uma analogia sobre o que a gente já tem aqui na Terra, né? Então, se aqui a gente sofre um tipo de resistência, por que o OVNI também não? Ou então, tem alguma resistência ali de fato que acontece e a gente não sabe explicar. Então, pra mim, é uma dessas duas coisas.
Sabe o que eu pensei? Eu pensei que esse OVNI, ele pode ter algum sistema de propulsão a jato que nem a gente tem aqui na Terra mesmo, queimando combustível.
É a analogia do aqui na Terra.
É, pode ser um jato de ar mesmo, que ele usa pra fazer a adaptação final do movimento. Então ele faz um movimento em zigue-zague muito rápido, e como ele é muito rápido em alta velocidade, ele deve ter pouca habilidade de fazer isso de forma muito acurada. Então o ajuste final do movimento, ele usa propulsão mecânica, que a gente conhece, pra dar aquele parar no lugar certinho, sabe? Não parar nem um pouquinho pra frente, nem um pouquinho pra trás.
Entendi.
Tipo ele ajeitando a baliza ali do OVNI no finalzinho.
É tipo, por exemplo, a acoplação espacial de satélite, por exemplo, quando vai fazer algum tipo de manutenção.
Isso. E é engraçado isso, porque é um problema que parece muito terrestre, muito mecânico, pro OVNI que tem uma tecnologia que parece tão avançada, né? Ele até indica que a diferença de tecnologia entre nós e a OVNI não seja um pulo tão grande assim.
Interessante, interessante, né? Como se, realmente, existem limitações até pra um disco voador.
Essa ideia do Lucas é bem ruim, porque eu faria muito barulho. Faria muito barulho, ficar liberando gás de um lado... Parecia uma panela de pressão, disco voador. É bem esquisito.
Disco voador que faz pipoca.
Mas, como eu estava comentando anteriormente, campos magnéticos, ou, se preferir, algum aparelho que gerasse uma gravidade própria no interior ou em torno da nave. Por isso a nave não parece afetado com aceleração e desaceleração tão grande, tão brusca. E por isso que ela não emite barulho, porque ela usa algum tipo de, sei lá, antigravidade para voar, entendeu? Isso tem várias ideias sobre isso. Aquela história do silo nazista tem algo do tipo, tem coisas... filmes exploram um pouco disso, documentários desses mais sensacionalistas exploram um pouco dessa ideia de algum sistema de antigravidade que faz a nave deslizar pela atmosfera e por aí vai.
Uma espécie de motor antigravitacional, né?
Exatamente.
Isso é bem comum ser levantado, principalmente pelos ufólogos. Acho que a gente pode passar um pouco pra isso, porque o que que é... Assim, é algo que eu sempre... Achei muito louco isso, porque, sei lá, energia elétrica, eu consigo ter uma ideia. Energia luminosa, uma força física, o que que é gravidade? O que que é uma energia? O que que puxa a gente pra baixo?
Isso que é interessante, a gravidade, né, depois os físicos completam, vou jogar aqui a ideia bem rasa, até hoje se pesquisa se existe a partícula da gravidade, que seria supostamente chamado de graviton, mas até então a gravidade...
Não, isso aí é Guaraná, Rafael.
Guaraviton.
Mas o pior é que chama graviton mesmo.
Esse seria essa partícula, além da partícula de Deus que já foi achada...
A partícula que te dá energia é o Guaraviton.
Esse não é um podcast patrocinado. Só pra deixar claro.
Poderia. Inclusive, essa ideia vai ser explorada, então não se achou ainda essa partícula, e vai se concordando com Einstein até então que a gravidade não seria uma partícula transmitida, mas seria... Enfim, todo mundo sabe o que é a gravidade, quem não sabe deveria saber, vê um documentário no YouTube, tu vai ver isso aí rapidinho.
A gravidade, ela vai acontecer...
Distorção do espaço-tempo.
Isso. A gravidade é o resultado de você ter massa. Então, vamos lá. Tudo no universo que a gente conhece é feito de partículas. Essas partículas, algumas a gente considera elas como pontos minúsculos, que tem certa influência em um raio muito pequenininho, então elas são bem pequenininhas, e elas têm três características, todas elas têm. Elas têm giro, que é o spin, carga, que é positiva ou negativa, menos ou mais, e ela tem massa. Massa seria uma dessas características fundamentais da matéria, que até então a gente não sabe muito sobre elas, além do fato de que massa distorce o espaço em tempo em torno dela. Essa distorção, você pode imaginar ela como se você estivesse pegando o seu lençol na cama e torcendo ele, sabe? Fazendo tipo um redemoinho no seu lençol. Tudo que tá em volta ali do seu redemoinho é puxado pra perto dele. Então é isso, tudo que tá no universo tem massa, o que não tem massa seria luz, e tudo que tem massa, então, você tem uma dificuldade de acelerar por causa da gravidade. O objeto que tem massa, ele tem distorção no espaço-tempo em volta dele. Falei bonito, Jay?
Bastante, não tenho nada a acrescentar.
Aê, garoto! O que que seria esses gravity drives, né? Seriam esses motores de propulsão à gravidade ou até antigravidade. Eles fariam com que dobrasse o espaço-tempo em volta da nave, de alguma forma. E com isso, a nave praticamente está nadando em um meio, como se você estivesse em uma canoa, em um lago mesmo, empurrando com remos, né? Esse motor, ele seria como se fossem palhetas, empurrando o espaço-tempo em volta da nave, criando um vácuo na frente e puxando o espaço-tempo para trás da nave. Porque se existe o espaço-tempo em volta da gente, esse espaço-tempo, então, ele pode ser um meio. A gente acha que não, que ele é fundamentalmente só espaço-tempo mesmo. Mas em que, através dessa gravidade, dessas ondas gravitacionais em volta da nave, ela possa nadar por aí. A gente não faz ideia do que gere isso.
Você tá falando da dobra espacial, a impressão minha?
Sim, tô falando de motores a dobra espaciais. Algo que tem muita massa gerando esse campo gravitacional em volta da nave pra fazer ela nadar no espaço-tempo. Só que assim, pra isso, Andrei, esse efeito gravitacional, a gente não sabe como ele aconteceria em volta da nave. A gente só sabe que ele aconteceria na nave inteira.
Sim.
Seria uma bolha que ia afetar a nave inteira. E como é que você vai fazer? Pra você ter isso, você tinha que ter uma quantidade absurda de massa. Como se fosse um buraco negro, é uma quantidade que geraria buracos negros dentro da nave.
Posso dar um exemplo pro ouvinte que talvez possa estar um pouco banhando? Eu vou fazer uma comparação um pouco esdrúxula, mas acho que ensina a gente. Como é que a gente faz pra viajar por debaixo d'água por um submarino? O submarino, ele estoca ar e libera ar. É basicamente isso, né? Obviamente tem outros mecanismos, né? Motores, né? Tem submarinos nucleares e tal. Mas basicamente, você, pra boiar, pra ir lá pra cima, você estoca ar e o contrário acontece também, né? Ou se enche de água pra ficar mais pesado e conseguir descer e liberar essa água com ar pra conseguir subir, coisa nesse sentido. Teria que ser algo mais ou menos assim. Você precisava ter um estoque de massa que você aumentasse e diminuísse pra você conseguir fazer essa manipulação gravitacional em volta da nave. Seria mais ou menos isso?
É um bom exemplo, é um bom exemplo.
E é uma quantidade de massa, assim, absurda, de níveis de buracos negros, assim, e que a gente não tem ideia de como funcionaria isso dentro de uma nave espacial pra não destruir com a nave espacial inteira ali dentro. Mas aí vem a ideia da antigravidade. Porque como todas aquelas outras características que eu falei pra você, o spin, por exemplo, ele tem positivo e negativo, né? O direito e esquerda. Eletromagnetismo tem positivo e negativo, né? São duas características ali. A massa, a gente só conhece massa positiva. A gente não conhece massa negativa. Ela parece que ser uma característica da matéria muito destoante das outras duas, né? Porque a gente conhece, a gente sabe como funciona positivo e negativo em eletromagnetismo, e sem um, a gente sabe que o outro seria muito bizarro. Não faria, nosso entendimento não estaria completo. Massa parece que a gente já estipulou o como seria massa negativa de forma teórica. Na verdade, é muito simples, você coloca um sinal negativo em todas as fórmulas matemáticas que a gente conhece.
Assim até eu faço, né?
É literalmente isso. E a gente começa então a ver o que acontece. O problema, Andrei, é que assim, se massa negativa existe, existe uma maneira de você colocar um objeto de massa positiva e uma massa negativa um na frente do outro. E o que isso causaria? Eu não vou explicar porque demora um vídeo de 15 minutos pra explicar isso. Precisa de um físico me explicando isso por 15 minutos. Mas o resultado de você colocar um objeto com massa positiva na frente de um de massa negativa.
Aniquilação.
Não, um acelera atrás do outro pra sempre, você perde os dois. Um sai, porque o positivo seria repelido pelo negativo e o negativo atraído pelo positivo. E então o positivo corre do negativo e o negativo corre atrás dele. E os dois aceleram a infinito.
Então, ou seja, vira o Tom e Jerry.
Exato, exato. O que a gente conhece de teoria bem maluca, assim,
isso
de
que colocar... Falar, supostamente
se existe matéria negativa, o que a gente sabe, matéria com massa negativa. O que a gente sabe sobre massa hoje não é o suficiente para explicar como funcionaria drivers de massa negativa, drivers de antigravidade.
Você tá falando que a antimatéria, em vez de ela tocar a matéria e explodir...
Antigravidade.
Ela iria sair voando uma atrás da outra?
Antimatéria e massa negativa são coisas diferentes.
Ah, tá, ok.
Tudo que é matéria tem antimatéria e é simplesmente a versão anti dela. Quando as duas partículas se encontram, elas se aniquilam e é só isso. É só isso. Toda vez que uma matéria é criada a versão anti dela ao mesmo tempo, e ela tem um momentum contrário. Então, se uma vai pra esquerda, outra vai pra direita. E quando elas se encontram de volta, elas desaparecem. É só. O drive de gravidade negativa, que eles chamam, seria, o de antigravidade, seria um driver feito com massa negativa. O mesmo história de você dobrar a gravidade usando bastante massa positiva, os caras que falam sobre antigravidade falam que com matéria com massa negativa, você conseguiria fazer a mesma coisa, mas com antigravidade. Mas que matéria negativa, você precisa de muito pouco dela, olhando para as nossas fórmulas que a gente conhece hoje, para gerar esse campo gravitacional grande o suficiente para fazer a nave se mover. Essa é a diferença, sacou? Você precisa de muita massa positiva, mas muita pouca massa massa negativa para gerar o mesmo efeito.
Olha só, e usando esse exemplo que o Andrei falou do submarino, também teria aquela outra forma de supostamente se deslocar, que é usada em livros como Fundação, por exemplo, que é você entrar numa, tipo uma outra dimensão, que é uma, tipo uma rodovia por onde as naves vão, tipo Star Trek, se não me engano, faz algo do tipo, e super acelerar em pouco tempo e parar.
Isso é licença poética de ficção científica, né? Porque é outra dimensão espacial, a gente supõe que possa existir, mas a gente realmente não tem outras evidências sobre ela.
E a gente não sabe como se comportaria, né? Um tecnobabble. É tipo magia, tipo, eu poderia falar que é um mago que criou um portal dimensional, que o portal vai se comportar de uma maneira como eu quero convenientemente pra fazer a fantasia funcionar ali no, naquele mecanismo, né? Só que é isso que eu quero falar um pouquinho sobre essa questão da antigravidade antes da gente chegar, antes da gente passar pro próximo, que é o seguinte: dentro da sua teoria, o problema é que quando você tenta fazer essa manipulação, levando em conta e ignorando todos os problemas de que precisa ter massa suficiente, porque, por exemplo, sei lá, a massa de uma montanha difere muito pouco da massa pra influenciar uma pessoa, por exemplo. A pessoa não vai ser atraída pra montanha como ela é atraída pra terra e cai, né?
Sim.
Então, por exemplo, você imagina que dentro da nave tem que ter massa maior do que uma montanha, muito maior.
Não, bicho, tem que ter um buraco negro ali dentro. É tipo uma estrela enorme que morreu dentro de uma nave espacial.
Só que aí é aquilo. Vamos imaginar o seguinte. Como é que eu posso explicar isso em palavras? Vamos imaginar que a gente tá muito primitivo ainda e a gente acabou de criar o computador. Aquele computador grandão que tem o tamanho de uma sala. É movido a engrenagens, né? Fitas, não tem nada de elétrico ali, em teoria. Mas é um computador. Hoje em dia, a gente tem um microchip porque a gente consegue fazer uma manipulação da eletricidade. Transistores e coisas nesse sentido. A gente descobre o silício, né, que facilita um pouco desse transporte de energia e tal. Vamos levar em conta que pra fazer o que o disco voador faça, é a mesma coisa dessa analogia do computador gigante dentro da sala.
Isso.
A gente só consegue imaginar a montanha. Mas, e se realmente existir um tal graviton por uma questão de manipulação molecular a nível nuclear ali dentro, de uma maneira que a gente não entende ainda.
Tem que ser menor que isso. Tem que ser a nível menor que nuclear.
É essa a explanação, essa é a colocação que eu tô fazendo desde o começo. A gente pode imaginar como as coisas deveriam funcionar, mas não adianta a gente ficar aferindo se é possível, porque aqui na Terra, o motor, não sei o quê. Cara, não tem como a gente afirmar se pode ou não por uma restrição tecnológica. É por isso que eu fiz a comparação com o carro, com comparações do tipo, porque tá falando de uma tecnologia que viaja de planeta a outro de uma forma absurda que não sabemos como. Não pode porque não tem tecnologia pra isso. O quê?
Não, mas isso aí é uma... Não, mas é porque a gente precisa diferenciar. Você aferir que é uma coisa que, pra gente, é impossível, do... Olha, isso até que faz sentido se a gente ignorar isso, o que talvez seja a mesma coisa, mas eu acho que...
Você acabou de falar isso, tudo bem, a tecnologia aí, não sei o quê, mas se for comparar o computador com o negócio da nave, foi isso que você acabou de falar.
Sim.
Pelo menos eu entendi isso.
Sabe uma parada que eu acho legalzíssimo e que muita pouco gente lembra? Os físicos, eles têm esse problema com as constantes das físicas, né?
Ai, meu Deus!
A gente encontra várias constantes fundamentais na física, que elas são números que não mudam aparentemente para todo o universo, graças a Deus, e aparentemente elas aparecem em várias relações ali, várias fórmulas que a gente usa para entender como a matéria se relaciona com o universo e com ela mesma. Só que a gente está começando a considerar a possibilidade agora de essas constantes não serem constantes, dessas constantes variarem de acordo com regiões diferentes do universo e relaxar o fato delas serem constantes.
Agora, depois que eu falei relaxar a física, todo mundo tá querendo relaxar agora.
Mas deixa eu perguntar, Lucas, agora eu fico um pouco confuso. A gente podcast Mundo Freak ou realmente existem linhas de pensamento científico que passam a considerar isso?
Porque assim, André, o que a gente faz com teoria que a gente não tem capacidade de testar ela ainda é mudar os pressupostos. A gente tem uma lista de pressupostos hoje e a gente olha pro pressuposto e fala: e se eu mudar isso, como é que o meu sistema inteiro muda, entendeu? Uhum. Então, se eu mudar a velocidade da luz, o que que acontece com a fórmula com que o oxigênio e o carbono se relacionam? Muda.
Só pra falar pro André é o seguinte: em países desenvolvidos onde o dinheiro pra educação rola um pouco mais solto, tem pessoas pesquisando a porra toda, coisas que você nem consegue imaginar, tem gente pesquisando sério, inclusive muito muitas coisas como a física não valia igual para todo o universo.
Sim. Se você imaginar, por exemplo, as constantes físicas, elas fazem parte do espaço-tempo, elas estão ali de alguma forma intrínsecas ao espaço-tempo, você pode trazer de longe as constantes diferentes das nossas aqui, por exemplo. E a galera que fala muito de UFO e que quando eles realmente acabam todas as explicações deles, eles começam a falar sobre isso. Olha, e se esses UFOs, eles têm alguma coisa dentro deles que eles não comportam a física como a gente conhece? Não porque a gente não conhece a física correta, mas porque eles têm uma física com constantes diferentes, por exemplo. E isso é muito interessante de você pensar. Pode ser que o objeto que eles tragam pra cá sejam muito mais resistentes porque, sei lá, a constante da luz pra eles é diferente.
Entendi. Então, você fazer uma alteração dessa constante...
Você muda o sistema físico inteiro. Você muda tudo. Você muda a forma com que...
É o super-homem.
Você muda como a forma com que os átomos se relacionam, como as moléculas se relacionam, como você constrói a matéria.
Foi assim que a mecânica quântica foi criada.
Isso. Então, isso. Jay, eu queria... Tudo isso que você tá falando, Lucas, me inspirou muito pra exatamente falar um pouco sobre essa mudança da física clássica newtoniana pra física quântica. Eu queria que você explicasse, Jay, já que você é a física do episódio. Porque o que acontece? Eu já ouvi falar de uma analogia que era o seguinte. Até física newtoniana, o céu era era claro, porque não é como... Não existia ainda uma teoria geral que explicasse tudo.
Claro, com nuvens.
Tinha umas nuvens ali, só que o pessoal, os cientistas, eles achavam que, ao estudar mais, aquelas nuvens se dissipariam, porque a gente achou que uma constante, um elemento, uma característica que vai fazer com que a gente complemente e junte tudo. Aí apareceu um Einstein e falou: galera, esse modo de pensar tá errado, existe essa parada chamada física quântica, eu tô falando de maneira bem vulgar, tá bom, gente, ouvinte? E que mudou tudo, e a partir daí o céu inteiro ficou nublado, porque a partir daí a física começou a funcionar de uma lógica diferente. E muita gente, inclusive de cientistas, foram resistentes a isso, porque, poxa, o céu tava claro, tava quase tudo explicado. Eles só não conseguiam explicar, sei lá, buraco negro, eu não sei exatamente quais eram os problemas na época da física antes do Einstein. Mas quando o Einstein vem, ele muda um pouco, que explica as nuvens, só que cria outras, e passa a não fazer mais sentido a lógica. Como é que funciona isso nesse momento?
Primeiro que não foi só Einstein, era uma gama de contemporâneos ali. Então a gente tá falando de Max Planck, Bohr, a gente tá falando tipo do problema do ultravioleta. Aconteceu muita coisa ali no meio que teve essa quebra da mecânica clássica pra mecânica quântica. O que aconteceu foi, a gente teve um problema que foi o problema da radiação do corpo negro. E a partir daí, as coisas não estavam dando muito certo, os cálculos não estavam dando muito certo, entendeu? Do que a gente entendia por mecânica clássica e estatística.
Era uma pedrinha no sapato que fazia todo o rolê, tava meio esquisito, né? Ninguém conseguia explicar direito por causa dessa pedrinha no sapato, seria isso?
Aham, exatamente. E até o trabalho do Einstein todo, tipo, a gente supunha que energia, por exemplo, era transferida por ondas eletromagnéticas de luz, mas basicamente teve uma série de eventos, teve uma série de experimentos que fizeram que quebrasse literalmente. Olha, gente, a mecânica clássica, ela vai parar a partir daqui, e a gente vai ter que assumir novas constantes, basicamente, novos dados, e a partir de agora esses dados, eles funcionam pra essas condições. Então, é isso aqui, entendeu? Mas a mecânica clássica não deixou de funcionar, você entendeu?
Sim. É como se a gente estivesse funcionando ou tentando entender o mundo através de duas regras que não se complementam, mas que pra Terra a física newtoniana faz sentido, pro espaço a física newtoniana para de fazer sentido, então criou-se a física quântica, só que a gente não sabe como a física quântica exatamente seria mais ou menos isso.
Não só pro espaço, a gente tem coisa da física quântica que a gente usa normalmente. Informação é por física quântica.
Vou te dar um exemplo curtíssimo aqui, porque eu sou um cara de exemplos bem curtos. A física clássica, ela vai explicar as coisas maiores, macro, gravidade dos planetas, das estrelas, asteroides, essas porra aí. A física quântica vai explicar coisas minúsculas, como quando você olha alguma coisa acontecendo, essa coisa faz um movimento. Quando você não olha, ela faz outro movimento.
Sim e não, viu? Sim e não. Porque, assim, no limite ali, quando a gente tem coisas muito grandes, como, por exemplo, buracos negros, que são muito massivos, muito grandes, você tem problemas que, se você mudar uma coisinha na física quântica, toda a dinâmica de como um buraco negro muda completamente.
Porra, Lucas, você deu o único exemplo da física quântica que... Porra, caralho, tu falou da similaridade, Lucas. Porra, Lucas, caralho!
Não, bicho, muda tudo, sim. Por exemplo, Bom.
Sim, mas tu deu o único exemplo de coisa imensa que se pode aí fotografar, vamos dizer assim, que não se aplica à física quântica nem clássica assim, cara.
Porra. Não, por exemplo, a forma com que a gente entende hoje que o Sol faz a convecção de energia do centro dele pra fora dele é completamente diferente de como a gente achava que funciona. E a gente sabe que ele tem bolhas e ondas ali diferentes, em diferentes camadas, em ondulações diferentes, por causa de como a física quântica funciona. Então, isso são ondulações maiores que a Terra, por exemplo. A gente tem um monte de coisas macro também, que por causa da física quântica, muda completamente o jeito que a gente funciona ela.
Sim, Lucas, mas a física newtoniana nunca se propôs explicar a composição interna do Sol, meu caro. Isso é outra coisa, é outro assunto.
Esquece Newton, mano. 1800. Esquece Newton.
Não vou esquecer, senão o satélite cai.
A gente pode falar que a física clássica, ela dá dados concretos. Ixi. E a física quântica, ela vai envolver probabilidade.
Sim, sim.
Que principalmente que tem o princípio da incerteza dentro da física quântica, né? Que é onde um elétron, ele pode ser tipo uma minúscula bolinha dura e rígida que se choca, mas ela também pode ser uma onda eletromagnética, que no caso é a dualidade da partícula. E é por isso que o Lucas se confundiu um pouco, porque a gente vai falar de dualidade de onda-partícula na astrofísica. E o que a gente vê, é por isso que logo no começo eu tava falando que a relatividade restrita, ela pra mim é um pouco mais fácil do que a relatividade geral, porque na relatividade restrita ela só tem uns fenômenos exóticos, odeio essa palavra, mas uns fenômenos diferentes que a gente não consegue entrar na nossa cabeça porque não é do nosso cotidiano. Mas isso não quer dizer que isso não seja natural, tudo bem? Mecânica quântica é natural, tanto quanto a mecânica clássica.
Aliás, isso, desculpa interromper, mas isso é uma correção que eu queria fazer no Andrei, que eu tô cansado de ver a galera falando que a gente não entende bem física quântica. Isso não é verdade. A gente tem 100 anos quase aí de física quântica, e a gente entende pra caralho de física quântica. A diferença é que tem fenômenos quânticos que a gente não experiencia no nosso dia a dia. Não é que a gente não entende eles, eles são fenômenos que parecem estranhos pro nosso cotidiano, mas a gente entende eles muito bem sim, cara.
Gente, a gente usa mecânica quântica à torta e à direita o tempo inteiro de nossas vidas. Pra comunicação, fibra ótica, tudo mecânica quântica. É ótica quântica, eu tava vendo uma palestra de ótica quântica, eu falei assim, gente, quando que eu ia achar que isso ia estar acontecendo na minha vida numa palestra de ótica quântica?
Eu fui numa feira outro dia que eu vi a cura quântica, não é isso?
Não. Mas assim, é tipo de... Uma vez, no cursinho, eu sempre quis fazer física, né? Daí no cursinho eu tinha uma professora que ela trabalhava com informação quântica. Eu olhava pra cara dela e ria, porque não fazia sentido na minha vida, você entendeu? E depois que eu tive algumas matérias, assim, uns perrengues que eu tive de matéria pra entender estrutura da matéria, como átomo se comporta, como elétron se comporta, como fóton se comporta, e ver que está acontecendo o tempo inteiro, é aí que as coisas começam a ficar um pouco mais simples. Não que, tipo, elas são bizarras, mas elas são um pouco mais simples porque elas acontecem e a gente só não vê. Assim como os elétrons correndo dentro de um cabo.
Um dos meus fenômenos quânticos favoritos, que dá pra você fazer em casa, aliás, é você pegar uma câmera de... um filme de câmera.
Pegar um gato, né? Uma caixa e um pouco de radiação.
Não, você pega um filtro de câmera, daqueles que protege contra luz intensa, e você pega um óculos escuro. E você tira a lente desse filme de câmera e você coloca ele na frente do óculos escuro, e você tá colocando duas coisas que bloqueiam a luz. Então a intersecção entre os dois, quando fica um na frente do outro, é pra ficar mais escuro ainda, né? Mas fica mais claro. E isso é muito legal, porque pra entender isso é bem bizarro. Mas você coloca duas coisas que bloqueiam a luz, uma na frente da outra, e em vez de ficar mais escuro, fica mais claro. Como se as duas lentes tivessem se anulado. Isso a gente vai precisar de física quântica pra explicar. Mas é uma coisa de dia a dia.
Colocar um tijolo e uma placa de pedra.
É, mas é muito interessante isso, porque na minha cabeça os filtros eram como peneiras, né? Mas a luz não se comporta como bolinha, ela se comporta como ondas. Então você coloca duas peneiras uma na frente da outra, e o que você acaba fazendo, em vez de você filtrar a luz, é ampliar ela.
É, realmente, isso não faz sentido nenhum pra mim.
Ai, que doido. Mas acontece, você pode fazer em casa, cara.
A gente não é físico, Rafael.
E é por isso que os aliens usam óculos escuros. Brincadeira.
Antes que o Rafael tenha um derrame, que tá muito próximo de acontecer, eu vou propor aqui algumas coisas clássicas de discos voadores. Raio trator.
Só se for caterpillar.
Nossa senhora, puta que
pariu. O raio trator. o controle da gravidade explicaria facilmente o OVNI ter uma capacidade abdutora de qualquer corpo físico, certo?
Vamos não falar de controle da gravidade, vamos simular uma gravidade, pode ser assim? Isso,
pode isso. Ser.
Faz sentido, porque aquela luz do raio trator, ela, por exemplo, poderia reduzir a gravidade e o objeto flutuaria na direção da luz.
Eu acho que é mais fácil o oposto, né? A nave atrai o objeto que tá na Terra pra ela. E essa atração seria dada porque a nave conseguiu aumentar a gravidade dela ali dentro de alguma forma.
É porque se a nave atraísse tudo na direção dela, ela atrairia tudo que tá embaixo, não só o que tá na luz.
Isso. A questão é ela conseguir focar. Isso que é difícil de entender da nave que tem, por exemplo, o motor, a gravidade, né? Ela conseguir focar, manipular essa... Porque a gravidade que a gente conhece, ela se expande pra todas as direções do objeto que a gera, né? Então você tem o planeta Terra e tudo em volta do planeta Terra tá sob a influência da gravidade dele. A mesma coisa aconteceria na nave, né? Se ela gerasse campo gravitacional, seria um campo gravitacional que vai como se fosse um globo, uma bolha em volta dela. A parada é ela conseguir direcionar isso pra conseguir fazer o raio trator, né? E isso a gente não tem noção de como fazer. Mas se a nave espacial consegue dobrar o espaço-tempo pra conseguir voar através da gravidade, pra ela fazer um raio trator é 2 tapas, cara.
Ela já desenvolveu a tecnologia lidando com a gravidade, então isso aí seria mais um...
É a mesma tecnologia. É a mesma tecnologia.
Seria mais um produto com a mesma ciência.
E, inclusive, não só raio trator que empurra pra ela, mas ela poderia modificar a gravidade atrás de você, por exemplo, fazer você ser puxado pro que tá atrás de você, simulando você ser empurrado, por exemplo.
Uma arma, no caso.
Né? Isso. Se você consegue alterar a gravidade dessa forma, você consegue fazer o Rafael ser puxado ou empurrado pra qualquer lado, né?
Você poderia catapultar o Rafael longe.
Isso. Não só em direção à nave. Você pode fazer ele voar longe também.
Olha o sonho do Andrei. Olha o sonho do Andrei.
Mas isso é interessante, né? Porque não existe... Assim, eu nunca topei... Não vou falar que não existe porque é aquilo, né? Tipo, nunca vi, então não existe. Não. Mas eu nunca topei com um relato de OVNIs empurrando a pessoa com um raio trator ao contrário, né?
Vou te falar que já.
Ah, é?
Vou te falar que já. É. Aquele fogo no céu.
Explica aí pra gente.
Ah, verdade.
Lembra? O cara principal lá do Fogo no Céu, aquele um dos primeiros mundos que a gente gravou, ele
sim.
Fala que ele olha pro céu e ele é atingido pela nave, atingido pela luz e cai no chão.
É, ela usa como uma bala mesmo, uma arma, um tiro laser.
Ele tomou um soco de luz? Pode ter sido um punho gravitacional que ele tomou.
É, e a luz, como a gente conhece, ela não vai exercer força assim na pessoa. Pra você empurrar alguma coisa com luz, você precisa de tanta luz que é mais fácil desintegrar a parada do que empurrar alguma coisa com luz.
É, isso que eu tô imaginando, né? Tipo um flash muito fodido, né, cara?
É, exatamente.
Muitos desses exemplos de pessoas que são golpeadas por fachos de luz e coisa do tipo assim, que pode ser um raio trator, por exemplo.
Ué, o Ciclope dos X-Men, né? O raio laser dele não é um laser que queima, é um laser...
É um laser que empurra.
Que golpeia.
Exatamente, né?
Eu sempre achei isso muito caído, diga de passagem.
É mesmo, é esquisito, né, cara?
É, por sinal, esse último filme foi uma porcaria.
Opa, olha aí, ó.
Inclusive, eu acho mais fácil o raio trator não ser baseado em gravidade, porque...
Eu acho que também não.
É, como ele tá emitindo luz ali, fica claro que a parada dele não é a gravidade. Tem alguma outra coisa que ele tá usando pra empurrar, né? E eu não acho que seja luz. Eu acho que luz seja tipo um bioproduto. Um
subproduto.
Subproduto, obrigado. O que sobra dele tá tentando te empurrar, sacou?
Pode ser.
Eu acho que sim.
Eu vou muito acreditar que vocês estão certos. Porque eu não faço nem sentido. Não, não, não sei.
Nesse exato momento não tem certo e errado. Tem... Estamos aqui.
Estamos aqui nesse universo, segundo a física quântica. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe uma maneira de eu explicar por que algumas pessoas não veem discos voadores e outras veem?
Eu não vejo. Eu queria saber por que eu não vejo.
Não sobre isso. Né? Tipo, existem pessoas que já experienciaram e outras pessoas que não. Mas que, ao mesmo tempo, em um lugar que, em teoria, uma pessoa está vendo um disco voador, a outra pessoa não está vendo...
Maconha. Lucas, você já viu o disco voador?
Ah, eu não sei, cara. Você tá complicado admitir isso aqui no meio do programa agora.
Admitir o quê? Não entendi.
Que eu fumo maconha, né, velho? A pergunta veio com essa carga implícita agora.
Jay, você já viu o disco voador?
Eu dei 2 cursos de introdução à astronomia aqui no Planetário de Campinas e a gente fazia muita observação no céu. Só que, mano, não tenho noção de algumas coisas que estavam passando. Não sei se era balão, não sei se era satélite, não sei, cara. Né? Eu não sei dizer. Eu acho que você precisa de um equipamento muito foda pra saber administrar tudo que tá passando no céu. Então, assim, eu como pessoa aqui da Terra, na minha casinha, olhando pro céu e passar alguma coisa, não sei te dizer.
Era voador?
Ah, voava, ué.
Você identificou?
Não.
Era então OVNI. É OVNI. Então é OVNI.
Eu já vi OVNI, mas eu não sei. Uma única vez eu até tentei filmar, coloquei no grupo do Mundo Freak na época e tal. Porém, contudo, não fui muito feliz porque, né, à noite, câmera de celular, né, não rolou muito. Porém, ao vivo era bem fantástico. Só que era fantástico assim, eram luzes voando em combinações que iam e voltavam, giravam no céu e só dava pra ver uma luzinha muito pequena. Parecia como se fosse um vagalume da esquadrilha da fumaça.
Envolveu maconha?
Acontece também, às vezes a gente, tipo, quer acreditar demais, sabe? E o nosso cérebro pega umas pecinhas na gente. Então, não sei, cara. É complicado falar.
Eu vou lançar aqui uma teoria muito doida que pode ser uma explicação pra uma pessoa ver o OVNI e a outra não, com o OVNI na frente dela.
Eita, agora quero ver.
Mas aí não seria só ver o OVNI, tá? Seria ver tudo que o OVNI tá interagindo também.
Tô louco.
É. Tem uma galera que acredita, e isso não sou eu, tem uma galera que acredita.
Vem ufologia mística aí de novo.
Isso, é meio pegada física quântica mística, essa daqui agora.
Essa agora foi mais longe, eu gosto.
Tem uma galera que acredita que cada observador no universo, ele está em um universo diferente, e que a gente interage a partir de onde esses universos têm intersecção entre os outros.
Frequência.
Já conhece essa, né?
Ah, claro.
Então tem o Rafael e tem o Lucas, e o Rafael e o Lucas estão em um universo próprio, mas quando a gente interage é como se fosse a intersecção de onde esses dois universos estão sobrepostos.
É como se fosse um universo simulado pra cada pessoa.
Isso. Mas quando a gente se interage, ele tá simulando pros dois ao mesmo tempo aquela mesma coisa, sacou?
É, faz sentido.
E quando uma pessoa vê um OVNI e a outra pessoa não, é porque o OVNI está no universo de uma outra pessoa, mas não está no universo da outra pessoa. Ele não está na intersecção, ele só tá pra um e não pro outro, entendeu?
Olha, ó, puxa vida. A vida do Lucas é muito mais feliz que a minha.
O problema dessa teoria é que você pode ter um paradoxo. Por exemplo, se o OVNI vai lá e desintegra uma pedra, a pessoa não só... Uma pessoa vai ver a pedra, vai interagir com a pedra, e outra pessoa não. Uma pessoa vai jogar... Você pode jogar essa pedra na pessoa que viu ela ser desintegrada, e de acordo com essa teoria, você vai ver a pessoa ser atingida e se machucar, mas a pessoa não vai se machucar na versão dela do universo. Ela não vai ser atingida por nada.
Como é que eles podem coexistir no mesmo lugar, então?
Bicho, não é exatamente.
Eles tipo, em mundos paralelos, como é que eles conseguem coexistir? Quantas vezes já não aconteceu com vocês de vocês estarem procurando alguma coisa que tá na mão de vocês e só então vocês reparam que tá na mão de vocês?
Ah, mas isso aí é gnomo, é outra coisa.
O objeto mudou de dimensão.
Cacifererê interdimensional.
As canetas Bic são sondas alienígenas. Essas já escutaram.
A gente chegou aqui no gnomo quântico, cara. A gente melhor parar.
O ponto é, não tem o sexto sentido feminino, ele consegue ver a outra dimensão.
Rafael, para de falar com o José. Vamos voltar aqui pra coisa que realmente importa, que é o seguinte. Armas alienígenas. A gente teve um caso recente que... Não, o caso, na verdade, foi bem antigo, né? Mas é um episódio recente nosso em que a gente fala sobre aquele caso... Como é que era o nome? O Crichás, né? Em que a nave alienígena acerta um raio e uma pessoa. E aí a pessoa, ela desacorda. E alguns dias depois ela adoece. Dá a entender que existe uma manifestação radioativa ali que vai matar a pessoa nos próximos dias, né? Que ela vai começar a passar mal. Geralmente a falência de órgãos que dá... E é muito comum quando fala sobre morte relacionada à ufologia, a relacionar com radiação, né? A pessoa começa a passar muito mal, uma doença que nenhum médico consegue explicar e acaba morrendo de falência de órgãos. Inclusive Varginha, né? Quando um dos bombeiros, em teoria, hipoteticamente encosta em uma das criaturas, ele vem a falecer de falência múltipla alguns dias depois e tal. Seria um raio radioativo? Algo nesse sentido?
Eu não acredito que seja, não.
O que poderia ser pra vocês?
Matéria fotonizada.
Se a nave espacial pode fazer massa virar energia, ela pode fazer energia virar massa, certo?
Sim.
Tudo bem até aqui? Então ela pode lançar em você um facho de luz, que esse facho é energia pelo rastro do facho, e quando ele acerta você, ele volta a virar massa, ele volta a virar um projétil. Então é exatamente fácil de você pensar em algo assim. E também é fácil você pensar que nessa transformação de massa pra energia e energia pra massa, ela vai irradiar energia para todos os lugares ao mesmo tempo. É fácil você, então, imaginar que ela vai ter todo tipo de radiação, inclusive a que faz mal pra gente, que é a alfa e gama, especialmente a gama.
É porque, pra mim, radioatividade, ele é um fenômeno nuclear. nuclear, que ela vai resultar, tipo, na emissão de energia por átomos, tá? Então, pra mim, é o contrário de um feixe de luz, você tá entendendo?
Uhum.
Então, eu acho que pra mim não é uma já é um feixe de luz danoso. Pra mim, é matéria fotonizada que volta ao normal e é como se fosse, sei lá...
Uma bala mesmo que acertou a pessoa.
Pensei aqui agora num negócio novo, acho que eu nunca falei isso no programa antes. Inédito, tá pensando aqui no outro filme muito bom, Guerra dos Mundos. Que, quando alguma coisa alienígena te acerta, você é contaminado por uma doença alien, uma gripe alienígena, e você morre em alguns dias. É por isso que ninguém sabe do que você morreu. Você teve contato com um vírus alien.
Isso é bem legal de imaginar, viu? Porque a partir do momento que a gente sabe que diferentes humanos, tendo contato com outros humanos que ficaram isolados há muito tempo, podem pegar a doença deles, porque não tem um sistema imunológico preparado pra isso. Inclusive, escavação arqueológica tem muito medo de pegar doença antiga, né? Porque a gente já não dá mais preparado por ela.
Sim, verdade.
Você pode imaginar que uma raça que tem aí como exploração espacial o cotidiano dela, desenvolveu doenças que são genéricas o suficiente pra atacar vários tipos de seres vivos. Elas não são específicas pra um só. Elas são doenças de exploradores espaciais. Então eles carregam essa praga com eles pra onde eles vão e essa doença vai se espalhando.
Por isso que o cara de Varginha morreu quando tocou no alien, mas supostamente no alien, entendeu?
Eu acho que pode ser tão mais simples. Por exemplo, se a matéria é fotonizada e a gente não consegue fotonizar a matéria aqui na Terra, por que que você acha que um corpo humano aqui da Terra iria aguentar um feixe de matéria fotonizada?
É que eu nem sei o que é isso.
É massa que virou luz. Massa que virou luz. É isso.
É porradão.
Se eles conseguem pegar massa e transformar em luz, por que que a gente vai supor que o nosso corpinho vai aguentar isso? Eu acho que é muito mais simples do que... Vocês estão dando nó na minha cabeça. Tá mais difícil que minhas provas.
Não, mas calma aí. Mas aí eu vou discordar com um ponto se eu não tiver errado nisso. Porque se pra viajar eles conseguem transformar massa em luz e pra atacar eles fazem o contrário, eles transformam luz em massa e te dão um soco de luz, então a pessoa, em teoria, morreria com um tipo de contusão ou algo nesse sentido.
É, exatamente.
Não explica a doença.
Ela morreria dias depois, né?
Morria atropelada pela luz.
É um atropelamento luminoso.
Ela tomou um tiro mesmo, né? Ela tomou um baita de um tiro ali.
É, tudo bem, daí não explica a radiação. Mas eu não acho que seja... Não acho que seja radiação. Eu não acho que seja. Não faz muito sentido. Não tem uma explicação plausível.
É, pode existir outras mecânicas que expliquem, então, a doença, então.
Se a massa fotonizada, por exemplo, ela não for completamente fotonizada, ela não perdeu totalmente a massa dela, ela ainda carrega alguma massa, pode ser que quando ela bate em você, ela esteja o mesmo efeito de radiação, mesmo não sendo radiação. A radiação são pequenas partes do núcleo que ela vai bater em você e ela vai causar uma reação em cadeia, desmanchando as suas moléculas ali dentro de você. Pode ser que a matéria fotonizada contenha massa suficiente pra ter o mesmo efeito que radiação tem na gente.
É, porque vocês estão esquecendo que ela é filha da puta também, né? O alien pode dar um tiro de... O alien tem uma arma que vai te matar uma semana depois. Por quê? Porque ele é filho da puta. Dá um tiro, pá, de radiação e fala assim, vai morrer semana que vem, otário. E porra!
Aí que tá um ponto que eu mencionei aqui, mas eu gostaria de abrir ele novamente, que eu mencionei ele muito de leve. Que é o seguinte, a diferença nossa pra tecnologia de OVNIs pode ser que não seja tão grande, cara. Pode ser que esteja um ou dois pulos evolutivos ali que são grandes, mas são específicos. Por exemplo,
sim,
um pulo que faça a nave acelerar muito rápido, desacelerar, mas é só isso. É, o resto da tecnologia deles ainda tá trancada ali em algo muito próximo da gente.
É, imagina, né, Lucas, se nós daqui a 20 anos descobríssemos como fazer essa viagem interplanetária em semanas, por exemplo. Mudaria toda a questão da viagem interplanetária, mas a sociedade humana terrestre continuaria igual. Ó, merda.
Eu penso muito no bully que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um bully que eu uso pra fazer chá.
Que susto. Pensei que você sofria bullying de casa.
Não, eu tenho um bully que eu uso pra fazer chá. E esse bully, cara, é uma tecnologia com o quê? Mais 5 mil anos que existe o bully? É o conceito do bully? A gente tem computador, a gente tem internet, a gente tem água encanada, a gente tem muitas tecnologias modernas, muito mais avançadas que um bully. Mas a gente continua usando o bully, porque ele é muito útil, cara. Então pode ser que os alienígenas derem certos passos evolutivos, não significa que tudo deles é completamente diferente pra gente. Então pode ser que eles usem armas micro-ondas, por exemplo, que é a tecnologia que a gente tá desenvolvendo hoje, que a gente sabe que militares têm.
Os humanos daquele filme Alien, por exemplo, aquele, sabe, o Alien clássico, eles viajam pro espaço, exploram planetas, rotas e tal, não sei o que, mas dão tiro de munição comum ainda.
Isso, isso.
Andam de armadura normal, tem carrinho normal, faz
isso. Tudo
normal.
Tem empilhadeira dentro da nave de exploração espacial, cara.
Na realidade, eu acredito muito mais nisso do que eles serem seres super evoluídos. Eu não acho que seja, não.
É mais fácil, né? Mais palpável, né?
Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que não está na pauta. Uma nave espacial da ficção científica aí que vocês acham fodona, maneira pra caralho. Tomara que ninguém fale a minha.
Eu gosto muito da Blue Space, do livro do Three Body Problem. É uma das naves mais maneiras que eu já vi de conceito de viagem interplanetária.
Por quê?
Porque ela é uma nave que ela é um... Imagina uma esfera e ela não tem nada dentro. Tudo ali dentro é holográfico. Então ela tem alguns objetos essenciais, assim, mas qualquer pessoa ali consegue abrir um painel holográfico no controle do braço dela e pilotar a nave, por exemplo.
Chega a abordar nessa nave como que ela faz a viagem, como que ela realiza a viagem?
Sim, sim, sim. Aí você vai ler o livro, que é bem legal.
Meu Deus, bichão. Era só pra você falar aqui pros ouvintes. Que
não, grosso. Não quero dar... É spoiler da história, não posso contar. Faz parte da trama.
Ah, tá, desculpa.
Mano, pra mim não é nenhuma nave. Eu sou apaixonada por tudo que acontece dentro... Quando eles chegam lá no encontro com o Rama, sabe? Quando eles chegam lá dentro.
Dentro daquela nave.
Pra mim, não é uma nave, né? É um asteroide. É um asteroide? Não lembro direito o que era que tava chegando.
As duas coisas.
Gente, aquilo pra mim é uma viagem perfeita. Não precisa de nave nenhuma. Ali, pra mim, tem todos os conceitos matemáticos e físicos sendo quebrados e, ao mesmo tempo, sendo colocados todos juntos. Eu acho muito legal. Aquele livro, pra mim, é um dos melhores que eu já li na minha vida de ficção científica. É o meu favorito.
Dedé, qual é a sua nave favorita da ficção?
A nave do momento é não ter nave, contato. A nave é a sua mente e você viaja mentalmente.
E essa do momento já é de 20 anos, né?
Exatamente. Mas é um conceito que eu, cara, eu gosto. De longe. Meio com vergonha. Mas eu admiro um pouco essa coisa do misturar um pouco com espiritualidade, sabe por quê? Porque aí a gente tem essa crença de que, por exemplo, vamos dividir os subtipos de raças em duas raças. É a galera do bem, que é tudo loura de olho azul, né? E tem a galera do mal, que são os Greys.
Os Homem Lagarto.
Ou Homem Lagarto. Mas vamos colocar ali aquelas e tal. Os do bem, loura de olho azul, é tudo espiritual. E não precisa vir com a nave descer até ali. Às vezes até acontece. Inclusive, já vi relatos de pessoas que, tipo, parece um relato espiritual, né? É um relato espiritual que a pessoa tem em sonhos e que a outra pessoa vê a nave em cima da casa enquanto a outra tá sonhando com ET.
Ih, rapaz, tem muito canal no YouTube desse. Porra, sabe de nada.
Não sei mesmo.
Ih, olha aí, ó.
O nego fotografa a nuvem e fala que é a nave.
Qual que é a sua nave preferida, Rafael?
A minha é a Coração de Ouro. Coração de Ouro, do livro lá dos Mochileiros da Galáxia. E ela viaja com um motor de probabilidade infinita. Ela está em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. É a melhor nave.
Porra. O conceito de nave alienígena ofensiva, que vem pra atacar, mais legal que eu já vi, também tá nesse livro do Three Body Problem. Ela é uma gota. Ela é um formato de uma gota, assim. E ela é feita de um material que a gente sabe que existe, ou pelo menos a gente supõe que existe, dentro das estrelas de nêutron.
Que ela cai igual um meteoro e arrebenta tudo.
Não, ela é demais, cara. E ela tem todos esses conceitos que a gente falou de movimentos não clássicos, que não respondem à mecânica clássica, né? De ela fazer virada a 90 graus de qualquer hora, assim.
Calma aí, agora a estrela de nêutrons, ela é pesadíssima?
Sim, ela é feita de um material que é praticamente só vários prótons que foram socados pra estarem muito próximos deles mesmos.
Nossa, é indestrutível.
É praticamente isso. Eles só podem estar tão perto deles mesmos quando tem uma gravidade muito grande pra fazer isso acontecer. E eles criam essa arma, que é um formato de uma gota, uma arma linda. E é engraçado que no livro, quando a humanidade se depara com essa arma, né, com essa nave alienígena que vem atacar eles acham a coisa mais linda do universo, porque ela é perfeitamente refletiva, ela é um formato de gota, mas ela é um espelho perfeito, e ela tem esse formato, eles usam a parada, o microscópio mais potente que eles têm pra ver a parada a nível nuclear, e ela é uma gota perfeita, ela totalmente, ela não tem nenhuma imperfeição nela, ela destrói a porra toda.
Pô, tem que ler esse livro aí, cara, parece bem, bem legal.
Por isso que eu leio muito alta fantasia, porque essas paradas não dá certo, né?
Vai admirar a arma alienígena mesmo, vai.
É, eu vou ficar com as minhas espadas mesmo, meus livros medieval, tá tudo certo.
Ai, meu Deus.
Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente encerrar?
Eu quero mandar um beijo aqui. Mandar um beijo pros meus ouvintes favoritos aí. Uma galera que gosta aí. A Amanda, que joga Ragnarok comigo. Um beijão pra você. Thalita, muito legal aí no Twitter, falando bastante. E pro Otávio, professor de japonês. Cara, gente fina. Nos conhecemos ano passado no evento lá no Mundo Freak. Um abraço.
Então é isso, né? É pra você e seus fãs, né?
Só isso, André? Pensei que tu ia reclamar mais.
Não. Não, eu tô sem energia. Eu gastei tudo aqui nesse episódio. Tô controlando você.
Controlou bem. Fiz quase nada.
Então, cara, esse papo foi muito louco e muito divertido de gravar. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra vocês que estão aí na live, pra vocês que estão escutando o episódio. Gostaria de agradecer muitísimo essa equipe maravilhosa. Jay, você tem uma mensagem, um jabá pra fazer? A hora é essa. Um minutinho aí pra você.
Ah, eu não tenho jabá pra fazer não, gente, porque eu tô sempre na minha sala terminando minha graduação em física, é isso? Se vocês, sei lá, quiserem me seguir no Instagram, que é trancado, pode ir lá. Mas fora isso, se vocês quiserem colar aqui em Campinas pra dar uma olhada nos ETs que a gente tem guardado, pô, eu levo vocês lá com o maior carinho e prazer, tá? É isso aí.
É, isso é interessante, né? A Jay é de Campinas, né?
Calma, eu não sou de Campinas.
Mas você estuda em Campinas?
Eu vim pra cá fazer faculdade. Eu sou de Santos, eu não sou campineira não. Eu conheço metade de Campinas, que é gigantesca. Porém, aqui na Unicamp tem aquele não. É verídico, é fato. Os ETs estão aqui. Se vocês quiserem ver os espécimes, é só chegar aí.
Caraca!
Quero fotos, quero imagens.
Não, tem que ser pessoalmente, porque a gente não pode divulgar esse tipo de coisa. Você acha o quê?
Pô, se eu gastar uma passagem pra ver um camundongo, eu vou ficar muito puto, meu irmão.
Vai ver um feto em Petri, né?
Porra.
Você ficou falando isso, mas todo mundo sabe que Campinas aí, a Unicamp, é a área 51 brasileira.
Certeza.
Com certeza, gente. Depois que eu trabalhei no Planetário aqui de Campinas, eu só tenho que afirmar isso.
Perfeito. É isso. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui hoje. E é aquilo. Não olhe para trás.
Que eu deixo a parte de falar pra caralho pro Lucas. Porque quando eu li o nome da pauta, eu já falei, porra, eu já sei o que eu vou falar. Não preciso ler a pauta.
O Rafael é o comentarista que comenta a partir do título só da matéria, né?
Eu já sei, né, como é que é. Pra gravar podcast, eu já venho com o meu assunto de pronto. Se eu ficar estudando sobre esse assunto, aí eu vou ficar falando igual o Lucas. Aí vai ter dois Lucas no programa. Aí não adianta.
Na realidade, hoje tem dois Lucas no programa. Eu e o Lucas.
Mas aí é comentário, né? Aí é participante. Pode se fingir de Andrei, de Lucas. Pode ser qualquer um. Só que os personagens do programa regulares não podem se imitar. Tem que ser diferente.
Tá bom.
O Rafael meteu essa. Tipo, caralho, Rafael. Vai tomar no cu.
Mas, Jacaúna, tem uns postulados aqui que eles são, tipo, prato cheio pra você, mano. Tanto que eu até coloquei uns warnings, assim. Muita atenção neste postulado. Cuidado com este postulado.
Rafael não sabe nem falar postulado. Não quero demais dele.
Olha, esse que é o problema do André, ele me subestima muito. Só que eu uso palavra difícil.
Definição de postulado, que eu tinha certeza que ia precisar trazer a definição de postulado pra.
Eu vi, ficou muito bom. Eu gostaria que você falasse, porque eu sou uma batata às vezes.
Não, é que eu vejo a galera confundindo hipótese, pressuposto, postulado e teoria direto, né? Então eu trouxe o postulado aqui pra galera não confundir.
É tudo é teoria.
Que é colocado de lado. É isso aí.
Não! Postulado, meu Deus!
Agora sim. Que eu vou entender, olha.
Você sabe que nós está live, né? Nós está ao vivo.
Caramba. Gente, eu vou morrer hoje.
Olha, se Deus quiser, não.
Contanto que seja depois da gravação, fique à vontade, mas acho que não.
What is dead may never die.
Não vamos prejudicar.
Falou a pessoa antes de morrer. Olha, o Tim Maia, a Tabata me mandou uma música do Tim Maia que ela quer que eu escute, porque ela tá abismada com o Tim Maia naquele período loucão dele de loucaço das drogas e universo paralelo.
Um livro.
Usava pelo que tu falou.
Universo.
Já é uma planta que é natural.
Gente, que zona esse hangout.
Você tá ligado com a história, Rafael? Ele, tipo, ele pegou o livro na casa de um amigo dele, quando tava loucaço, leu em uma tacada só, ficou pirado, largou tudo e foi direto na casa do cara que era, tipo, mestre da seita, o mestre do culto. Chegou lá, abandonou a vida e ficou.
Sim.
Tipo, o cara endoidou, ele leu o livro, entrou em pinóia e foi direto pro culto, de cabeça.
Ele fez 3 discos sobre essas porra.
Caralho, gente, como é que vocês sabem dessas coisas?
Porque tem no filme dele.
Ah, não, eu li 2 biografias do Tim Maia já, a vida do cara é tão doida, vale tão a pena ler a biografia dele.
É assim que a gente compara, eu vi o filme e o Lucas leu 2 biografias, entendeu?
É, esse é um bom resumo do Lucas e do Rafael. Enquanto isso, eu não sei de nada, mas eu falo mal porque eu fico reclamando da vida, é isso aí.
Eu ia falar de quais seriam esses mecanismos, cara, mas você não deixou desenvolver a parada.
Ele foi embora, cacete!
Eu ia falar como é que funciona pra isso não acontecer, cara, você não deixa chegar lá.
Não, calma aí, me desculpa, vocês estão falando muita coisa avançada, eu tô falando de coisa mais básica aqui, mais básica. Sabe aquele filme do Homem-Aranha 2, aquele do Tobey Maguire? Não, nunca viu, eu penso a chata. Aquele filme lá do Homem-Aranha, que o cara faz o sol, né, a fusão nuclear ali e tal, então, aí o Doutor Octopus... Não, fusão é nuclear, fusão não me corrija, moça, Homem-Aranha, você não... Aí no filme do Homem-Aranha, como eu estava dizendo, ele faz a fusão nuclear do Doutor Octopus ali e tal. Ele contém a fusão nuclear por gravidade, campo eletromagnético, gravidade.
Não, então, isso são duas coisas bem diferentes. Mas vamos lá.
É campo eletromagnético que ele usa e no filme atrai tudo pro canto dele porque é metal. Eu gosto muito de física, parece que não, parece. Mas o meu problema é que eu detesto explicar qualquer coisa pela internet. Nossa senhora.
Mas qual é a diferença de explicar ao vivo? Você tá falando de qualquer forma? Eu odeio explicar escrevendo, não, porque eu pareço que eu sou meio estúpida, né? Falando parece que eu sou um pouco mais amável.
É porque, exatamente, é porque eu pareço menos estúpido pessoalmente do que falando só. Falando só eu pareço extremamente arrogante, chato, prepotente. Pessoalmente eu tenho uma cara mais boba, então parece sempre que eu tô afagando as coisas quando eu falo. Quando, eu pessoalmente, quando só a minha voz é muito pedante.
Eu não gostava de você mesmo nos primeiros programas, mas agora eu, tipo, queria muito te conhecer pessoalmente. Mas aí,
vai no evento, vai no evento!
Eu não vou conseguir, eu vou estar trabalhando. Gente, cortem tudo que eu falar, tá? Por favor.
Não,
tá?
Pare, Jay, você manda um beijão.
Manda embora o caralho, pelo amor de Deus.
Não, você foi muito bem, Jay. Jay, quando grava, a pauta fica maluca assim, porque imagina que eu e o Lucas somos como se fosse a Terra e a Lua. E um fica girando, querendo puxar o outro pra si, saco é? Mas dependendo
que bonito, Rafael. Isso é uma declaração de amor muito bonita, tá? Batata tá sabendo disso?
Eu caso, tá, Rafael?
Lucas, o seu nome é Bárbara?
Depois da meia-noite.
Mundofreak.com.br